Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o Fred Pavão e eu sirvo batatinhas.
Oi, eu sou a Letícia Cosmos e essa temporada eu vou voltar com Rastafari prateado.
Meu Deus, cabelo de pregão.
Depois a gente fala a referência.
Eu sou a Thais Alves e eu espero que o Mofá não mate a Bill. Kill Bill.
Olha você. Olha aí, eu não pensei nessa.
Não, pelo amor de Deus, que esse não seja o destino da
pelo
dela,
amor
cortada.
De Deus, você, né?
Temos que torcer, a partir do primeiro episódio da 10ª temporada, pro Mofá não ter assistido nenhum filme do Tarantino recentemente.
Isso,
né?
Exatamente.
Pessoas, nos reunimos agora. 2017, esse ano novo, esse ano maravilhoso aí, que já vai vir com coisa boa, com boas novas, com a nova temporada de Doctor Who. O último podcast que a gente gravou foi do especial de Natal. Se você não escutou, escute, ele está linkado aqui no post. E é muito bom porque o especial de Natal, ele foi o início, ele foi o pontapé inicial para essa nova temporada. E no final dele, teve o trailer da 10ª temporada que a gente fez questão de reassistir pelo menos umas 15 vezes,
pausando
para poder ver todas as nuances, todas as diferenças, toda, sabe, o buquê do trailer.
Tá, aquele que a gente cada frame.
Exatamente.
Porque a hype tá grande.
E porque pausar em cada frame vale a pena. Inclusive, se você que tá ouvindo a gente não fez isso, dê uma pausinha, vá fazer e volte aqui, porque tem muita coisa importante em cada frame daquilo
ali.
Já
dá pra saber metade da 10ª temporada ali, já.
Mais ou menos, porque pelas nossas contas, quantos episódios tem ali?
Eu contei 6 episódios.
Por aí. Uns 5 ou 6.
É, por aí. A gente presume que só nesse trailer ele mostra pedaços de até metade da temporada. Tem coisas confirmadas que não estão nesse trailer, então a gente sabe que vai vir mais coisa. Mas a gente vai entrar mais a fundo, a gente vai adentrar na tarde depois desse tempo todo. Depois
ai,
da nossa. Tão de volta, 2017 vai ser excelente. Então a gente já vai começar já depois da nossa pausinha. Começando, eu acho que a primeira coisa que a gente pode estipular depois de ter visto o trailer é que como essa porra desse trailer é rápido, né, cara?
Nossa, 1000 cenas em pouquíssimos segundos, tipo, é menos de 1 minuto de trailer,
é,
né?
E tem muita informação.
Não, é tipo uma retrospectiva de uma coisa que ainda não foi, em fast forward, né?
Nossa, total.
É muito Black Mirror.
Não, Black Mirror pode ser um outro podcast. O lance é que, assim, duas coisas que eu achei muito legal nesse trailer é que, ele é muito rápido, então, assim, ele quase que te estimula a ir pausando pra tentar ver tudo que você conseguir ver.
Ah, eles já sabem disso, que as pessoas vão pausar.
Exatamente. E ele já apresenta a Bill e ele deixa algumas coisas meio estipuladas. Por exemplo, a gente sempre fala que a Companion, ela faz o papel do telespectador, né? Porque ela faz as perguntas, né?
Uhum.
E no caso da Bill, ela faz perguntas...
Pra caralho!
Não, ela faz perguntas pertinentes, por exemplo, onde é o banheiro?
Exatamente, maravilhoso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi esses dias uma entrevista que o Moffat, o Capaldão e a Bill, não é, como é que é o nome?
Burmack,
gente, já tô chamando de Bill.
Já é Bill Mack.
Eles deram pra um canal lá do Canadá que exibe Doctor Who.
Ah, o Space.
E aí foi muito legal que o Moffat, ele justamente fala que se a pessoa quiser começar a assistir Doctor Who a partir da 10ª temporada, essa temporada foi feita pra ser justamente uma nova temporada de reintrodução. Que o primeiro episódio da Bill, ele vai ser como se fosse o episódio da Rose, sabe?
Ah.
Bem assim, colocando as coisas em cota-gota, sabe?
É, acaba
muito
que,
legal isso,
que sempre,
né,
que tem uma troca de Companion, isso acontece meio que quase que automático, né? Porque como é um mundo novo pra Companion, acaba que muita coisa é introdutória, né?
Sim, mas mais ou menos, porque o Moffat, ele já sempre, nas temporadas anteriores, mesmo quando troca Companion, ele já parte do princípio que a pessoa já tá assistindo.
Ela já tá assistindo, por exemplo, ela entrou no meio.
Exato.
É,
de uma temporada.
O que ele falou nessa entrevista é que a promessa é que realmente seja, tipo, Doctor Who 101, sabe?
Tá.
Tanto que a gente já pode ver, já pode especular pelas cenas do episódio que a gente vai ter nesse episódio, o doutor dando aula, né?
É verdade, isso é legal. Só que dá uma voltada que você falou de que é uma coisa meio que introdutória, e a gente também lembrou que o Moffat não é de fazer isso, né? Ele, a Clara entrou, a Ozu, no caso, né? Ela entrou no meio da temporada. Quando a Amy entrou, deu um resetão, né? A gente teve isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá vendo a última temporada de Steven Moffat E é de um mofá que aprendeu com os erros. É um mofá... É um mofá
amadurecido.
É um mofá 2.0, cara. É um mofá que entregou uma nona temporada excelente.
É verdade.
Nossa, gente. Eu não quero nem criar mais expectativa, porque a expectativa já tá grande. Já tá daqui a pouco eu não consigo mais conter nada. Vou precisar de uma tarde pra contar esse negócio.
E o legal que o mofá falou também é que, diferente da nona temporada, que foi boa, uma das maiores críticas a ela foi que teve muito two-parter. Ele falou que essa não. Essa tá mais cheia de one-parter. Se tiver two-parter, é um, no máximo dois.
É, eu acho que precisa pelo menos de um, né? Assim, só pra... Também pra temporada não ficar só de recorte.
Como two parts.
Isso, na real, eu vou além. Isso precisa acontecer mesmo, porque a gente sabe, por aí, por anos de experiência, que o Mofá, ele não sabe trabalhar um episódio só pra finale, fica uma porcaria, fica corrido, né, cara?
A quinta e a sexta temporada não deram certo com um só, né?
A gente tem confirmação de mid-season nessa temporada ou não? Ou vai ser seguida?
Vai ser corrida.
Vai ser corrida?
Vai
então,
ser sem intervalos.
Não, então, porque a gente... Assim, eu acho, pelo que a gente viu no trailer, né? A gente vai ter um episódio aí que é meio vitoriano, né? Eu não sei porquê, não me perguntem porquê. Eu acho que ele vai ser two-parter. Não sei porquê, eu senti isso.
Não acho. Acho que os episódios antigos, que geralmente tem uma figura histórica, costumam ser one-parter.
É, não, tudo eu não sei isso.
Mas pode ser, não sei.
Não, é porque acontece que a gente, nesse trailer, como eu falei, ele tem, pelo que a gente contou, 6 episódios ali picotados. E desses pedaços, os que eu vi mais pedaços foi dessa era vitoriana. Porque tem parte que ele engana, né?
E também do primeiro episódio, que seria o que ele começa lá da aula, que dá a introdução da Bill e tudo mais. Que é o episódio também que ela tá com aquela blusinha listradinha, né?
Colorida, né?
E aí depois eles aparecem num negócio enorme, gigantesco, que parece como se fosse um grande arquivo, uma biblioteca bem espacial.
Que já não é na Terra.
O trailer, assim como a série, não é necessariamente linear, né? Então a gente tem um pedaço do primeiro episódio, aí depois um do quinto, depois um do... Né?
Mas
não sei nem são esses.
Eles pegam vários pedaços e misturam tudo, que é pra pessoas não saberem o que é.
E coisas que parecem conectadas. Por exemplo, a gente viu no trailer que tem uma hora que o Capaldi, ele aparece vestindo tipo um escafandro. O escafandro é aquela roupa de mergulho, tipo do Big Daddy, né? Do BioShock. E tem um outro pedaço de um outro episódio nesse trailer que ele tá com uma roupa que é muito parecida, até nas cores, mas dá pra ver que não é a mesma. E eles são colocados muito próximos, pra você já achar que é uma coisa só.
Eu achei que era uma coisa
então,
só.
Então, depois da pausa...
Vai e reparar. Não, pera, mas a roupa que tá diferente, ó. Não tá igual.
Isso tudo vocês estão me falando aí, essa coisa de ser uma temporada em si própria. Acho que o Moffat tentou pensar como um universo fechadinho, né?
Sim.
Principalmente porque ele tá entregando a série nas mãos de outra pessoa e é incerto se vai ter um doutor novo, se vai ter companhia nova, como é que vai ser. Uhum. Então, talvez a temporada 10 é assim. Você quer apresentar a Doctor Who pra alguém? Assiste a 10.
E depois pega do time
não
pra frente.
Talvez seja até um eco à primeira temporada do Davis.
Eu tô achando que vai ser
então, assim. Ou vamos torcer pra que seja algo assim, porque, como a Thais bem falou, né? A primeira temporada do Russell T. Davis, ela serviu como um one-on-one mesmo, porque a série tava parada há 16 anos, então tinha gente que tinha nascido nesse meio tempo e não tinha visto a clássica.
É.
No caso agora do Mofá, não. Quer dizer, talvez tenha alguém que tenha nascido em 2005 e que tá agora assistindo, mas o ponto não é esse. O lance é que eu tenho muito medo disso acontecer, porque a última vez que o Mofá resolveu fazer um recomeção, ele recomeçou demais. Tipo, na quinta temporada, quando ele pega, é muito... Não é um reboot, a gente sabe que não é, mas ele começa a desconsiderar demais as coisas que aconteceram antes. E o meu medo é esse. Não que eu fosse reclamar dele desconsiderar algumas coisas que aconteceram na temporada dele, mas eu acho que demais é um problema, entendeu? Ele tava começando a aprender a não fazer isso, né?
Mas eu acho que a intenção não é desconsiderar o que já foi feito. Eu acho que a intenção é justamente ser uma coisa completamente nova, porque essa pessoa nova que tá entrando, ela não sabe nada, ela não sabe quem são Daleks, ela nunca ouviu falar de nada. Tanto que, gente, pelo amor de Deus, melhor reação ela na TARDIS falando: gente, isso aqui parece uma cozinha!
A gente tem que lembrar que provavelmente ela vê cozinha há muito tempo. Se ela serve batata, né, ela deve ser a moça da cantina, né?
Outra coisa legal de falar sobre a Bill, porque querendo ou não, a gente tem que dar muito enfoque pra Bill agora, porque ela é a companion nova.
Sim.
A Companion é a pessoa que
vai rodar
a gente
dela,
se relaciona, né? E eu gostei muito dela ser uma pessoa normal. Ela não é doutora, ela não é famosa, ela não é isso. Ela não é... Meu, ela serve batata frita.
Eu acho que ela tem muito essa vibe da Rose, sabe?
Isso é a menina da C&A, né?
Ela tá ecoando a Rose pra
caramba.
E eu amo a Rose. Então,
nossa,
pra mim...
eu também.
Ah,
E se a gente... Se, aí, né, vocês falaram, né, que ela pode estar com a Rose e ela e tem essa especulação...
Tem um episódio da Rose servindo batatinha.
Sim.
Tem essa especulação de que vai voltar a ser um lance meio one-on-one pra galera nova. E a gente tem que lembrar um detalhinho que tá aí e a gente tá deixando passar, o nome dela é Bill. E Bill ela, era o apelido do primeiro ator que fez o Doutor,
William,
né?
Hartnell.
William Hartnell era carinhosamente chamado de Bill
então
Hartnell.
Você tá vendo, o Moffat vai pegar tanta coisa bonita e colocar aí muitos fios.
Ai, gente, eu tô sofrendo aqui. Não começa, não começa a falar de William Hartnell, que eu começo a sofrer, porque...
Mas é uma homenagem, cara, bonito pra caramba.
E falando aí, falamos, né, de coisas que podem ser do começo e coisas que talvez podem voltar e Letícia chorando, então não...
Que é muito comum em Doctor Who.
Nossa, total, gente.
O pessoal que não estava vivão, não estava dentro do fandom nessa época, quando teve o especial de 50 anos, essa história já passou, gente, por vários EWRcasts. Teve o especial de 50 anos no
cinema. Estávamos lá no
cinema.
Namorado.
E quando apareceu o menino jovem ali, Tom Baker, jovem, cuidar de ser nosso avô, Essa moça que tá aqui gravando com a gente, ela chorava copiosamente, parecia um
debulhou-se em lágrimas.
Nossa, eu acho que eu nunca chorei tanto.
Exatamente.
Na minha vida.
E aí...
É porque foi uma coisa que ninguém tava esperando, cara. Foi muito bonito.
Eu queria muito, muito que tivesse alguma coisa, qualquer coisa do Tom Baker. E o Tom Baker é, tipo,
sim,
favorito. Sabe?
Então, você já tem um possível episódio favorito, porque... Lembrando aí, assim como o trailer não é linear, a gente não vai ser linear ao trailer, a gente vai falar o que for vindo na cabeça. E por que eu puxei esse lance do Tom Baker? Em dado momento do trailer, a gente vê que o Moffat, ele fala assim, tá ruim aqui, mas não é tão ruim quanto parece. E aí aparece o Nardole gritando, né, que a gente já tem aí confirmação, tá mais do que claro que ele vai ficar aparecendo na temporada, talvez até fixo junto com a Bill.
Eu acredito que sim.
Isso a gente não tem confirmação, isso é só um achismo meu. E aí a gente tem um personagem que tá tomando um tirambaço e indo na parede com o grito de Wilmer, aquele... Ah! Né? E esse personagem é o personagem do episódio da série clássica lá do Quarto Doutor com a Romana 2, que é o...
Destiny of the Daleks.
Que tem os Movelands, que são esses vilões que tem esse cabelo de esfregão prateado.
Os Movelands são androides e tem o cabelo, como é que se diz?
É um dreadlock.
Dreadlock.
É um dreadlock do futuro, é aquele lance que eu falo do futuro do passado,
prateado,
né?
Que eles usam um cinto que é a bateria deles.
E eles têm umas arminhas muito bacanas que são tipo meio...
Umas blasters.
Meio pontudinha, meio cor de rosa, sabe?
Uma
bonitinho.
Coisa...
Sim.
Que apresenta
e assim, tem, inclusive, no meio do trailer, eles chegam a falar num momento e, onde é que a gente tá? A gente tá no meio de uma guerra. Então...
E aparecem os Daleks.
Aparecem Daleks, aparecem os Movelands, e nesse episódio do Destiny of the Daleks, é um episódio que se passa durante a guerra entre esses dois tipos de robôs, que são os androides Movelands, os
Daleks.
São robôs,
entre aspas.
Então, provavelmente, esse meio da guerra que eles vão entrar vai ser de novo no meio dessa guerra.
Aí a gente começa, óbvio, né? Se você está vendo esse podcast e não está esperando rios e mares de teoria, você estava enganado. É óbvio que sempre tem.
Lógico.
E a minha primeira teoria que apareceu foi quando a gente estava assistindo esse pedaço do trailer, que eu falei, caralho, porque ele fala que eles estão no meio da guerra. A gente sabe que tem episódio com o Dalek, porque aparece a Bill perguntando e tal. A gente já sabe que o episódio do Dalek é o mesmo daquele primeiro trailer lá de trás, que ela tá com aquela camisa branca e tal. Será que essa guerra que o Capaldi está falando é o mesmo embate que a gente viu lá em Destiny of the Daleks? Será que eles não vão o Capaldi?
Eles vão parar mesmo lugar.
Será que o 12º Doutor, junto com os dois companheiros dele, vai parar no meio do episódio com o Tom Baker e a Romana, só que em outro ambiente?
Meu Deus, quero muito. A gente tem, inclusive, uma cena que tem, tipo, um geyser e é no meio de uma pedreira, no meio da pedreira
da Toei.
Eu preciso muito que o Capaldi chegue no momento e fale... Oh, look, rocks!
Olha, Bill, o quê? Pedras?
Qual é a referência?
A referência é do episódio do Destiny of the Daleks, que, tipo, eles estacionaram no meio de uma pedreira e, de repente, o doutor é assim, deixa eu ver na televisão o que que tem aqui, o que que a gente parou aqui. Oh, look, rocks!
Come on, let's see where we are.
Oh, look, rocks! Ele fala muito empolgado.
Olha, pedras!
que ótimo.
Yes. Gente, eu só queria assim, tipo, não tô pedindo demais, Mofá.
Não é pedir
podia
demais.
Ter só, assim, dois cachecóis, um colorido e um branquinho, assim, correndo pelo fundo, sabe? Não precisa mostrar mais nada. Eu morro nessa história. Dos dois corações na hora. Não assisto nem o final da temporada.
A gente sabe que a Doctor Who, né, ele vem passando por uma época de vacas gordas aí de incentivo pra efeitos especiais. De repente ele pega aí o barco de Rogue One e faz uma Romana 2 de CGI, o Tom Baker de CGI.
Não dá nem ideia que eu já tô começando Tom a passar do
anotem essa ideia, galera. Tom Baker de CGI.
Meu Deus. Olha,
até porque Peter Cushing
é verdade.
Era um doutor, pra quem não
aparece
sabe.
Aparece em Rogue One, né?
E a gente já teve o Tom Baker não sendo Tom Baker, sendo um manequinzão sinistro, né? Lá em Five Doctor, a gente não sabe.
Tom Baker de cera, melhor Tom Baker.
Olha, sabe uma coisa que ia ser muito legal? Se eles pegassem, que o Tom Baker tá aí na ativa gravando audiodrama, a gente sabe que a voz dele é...
Porra.
Imagina comigo, ó, cena hipotética aqui.
Vamos lá.
O doutor tá indo embora na TARDIS, tipo, passou o episódio, passou a treta toda. Aí eles entram de volta na TARDIS pra ir embora, ele, a Bill, o Nardô.
Acabou o episódio.
E aí ele começa a receber tipo um chamado, como é que chama? Não é intercom, tipo interfone da tarde, assim, tipo chiado, e a voz do Tom Baker falando: parece que a gente parou no mesmo lugar, não é? Tipo alguma coisa assim.
Oh,
imagina. Porque se pudesse ali uma vozinha dele. Nova, um áudio novo dele gravando, porque, caralho, só gravar.
Assim.
Isso ia ser muito foda, hein?
É difícil, mas podia tanto acontecer.
Olha, porque, Lala Ward também tá gravando.
É a última temporada do Mofá, ele tem que fazer todos os fanservices do mundo possíveis e imagináveis.
Ó, quer ver você morrer? Quer ver você morrer?
Ai, não.
Aí, nessa cena, ao invés de ser o Tom Baker, é a voz da Lala Ward falando. Ainda tem espaço
não,
pra
ela
um.
Ela responde.
Não, não, ou ela fala assim: ei, ainda tem espaço pra um aí onde você tá? E deixa esse gancho pro Tibnall trabalhar.
Isso! A companhia da 11ª vai ser a Romana 2 de volta.
Ou a Romana 3, ou a Romana 4.
Romana 5, 6.
O Landau tá aí também.
Ai,
né?
Meu Deus, gente. Quero muito.
Mas bom, vamos ater os pés aqui na realidade.
Vamos na cronologia.
Vamos tentar a cronologia, né? Porque a gente sempre ao longo, né? A gente tá numa... Eu gosto de chamar... Esse é o melhor período... que tem antes da temporada, né? Porque é bem essa hora que começa a sair muita informação, sai muita especulação, sempre vaza alguma coisa. Isso é muito gostoso, porque isso vai dando uma empolgação. Que, por exemplo, 2016 a gente passou o ano inteiro sem ter nada, né? A gente passou meses sem ter uma notícia relevante, né?
Foi por isso que 2016 foi um ano tão ruim, né? A gente não tem doutor, porque o doutor não aparece na Terra quando as coisas estão muito bosta, quando ele tá com vergonha da gente.
Olha aí.
Tá aí a explicação, 2017 vai ser um ano muito melhor, porque o doutor está de volta,
é verdade,
né?
É verdade. É, não, e justamente, né? A gente pega que foi um ano meio paradão, tipo... Inclusive a gente tirou férias um pouco, porque não tinha muito...
Teve class?
Até tinha, teve class, a gente teve...
Tetinha?
Ah, nossa, e quinta série, hein? E Corril.
Corril. Daqui a pouco vamos falar de Corril.
É. Não, então, o lance é que foi, apesar de ter saído material, sempre sai material, a gente tem um universo expandido saindo aí, a gente sempre tem do que falar sobre o Doctor Who, mas de material da série em si, da série principal, não teve muita coisa. E agora, só nesse primeiro mês... E já tem coisa, a gente já tá surtando com detalhinhos. Um minuto de trailer é suficiente pra gente surtar até o primeiro episódio.
Porque, né? Quem é fã de Doctor Who, meu filho, é isso aí. Essa é a nossa vida.
É o que a gente tem pra se contentar, né? Vai nos alimentar
é
pra
assim mesmo.
E graças a esse período super fértil que nós estamos de coisas aparecendo aí, tem alguns nomes de episódios. Já tem mais ou menos quantos... A gente já tem quantos episódios vão ter na temporada, que sempre é um número 12. Próximo, né? 12 mais o especial de Natal desse ano. E que a gente acabou de sair de um, que tá pensando no próximo.
Lógico.
É, e já temos os títulos supostos, né? O To Be Confirmed, aí a gente não sabe se é, mas pode ser.
Especulação.
Os títulos especulados, muito obrigado, de alguns episódios. Então a Thaís vai falar aí a relação dos episódios que tem, os que não tem título. E mais ou menos aí uma sinopsezinha do que tem. A gente vai começar a abordar seguindo daí. Segue daí, Thaís.
É, antes de começar, a gente tem que lembrar que a BBC costuma... divulgar sempre a primeira parte da temporada, por isso que nesse trailer a gente não vê, não espere coisas aí do 8º, 9º episódio, não vai ter. Uhum. Isso aqui é o início, né? É o bloco 1 que a gente chama, e por isso nós temos mais confirmações sobre esse bloco 1. O bloco 2 tá bem nebuloso, mas o primeiro, é claro, o primeiro episódio é o episódio de introdução a Bill, e chama A Star in Her Eye, uma estrela em seus olhos.
Olha que bonito.
Que poeta.
poético, né?
Talvez ela vá ser a menina dos olhos da tarde.
Olha aí, olha só. Do olho da harmonia?
Do olho da harmonia. Talvez seja alguma referência ao olho da harmonia, a gente não
e
sabe.
E aí,
né?
A gente sabe aqui que vai ter uma pessoa que vai ser a amiga da Bill, é a Stephanie Hyam, que vai ser a Heather. Então, pelo que a gente viu aí no trailer, me parece que ela serve essas batatinhas.
Ela é moça da cantina.
No local onde o doutor, em tese, está trabalhando como professor.
É.
Aí entra já a gente já pode começar a botar daí desse suposto plot do primeiro episódio, né? Porque a Bill fala, né? Ah, eu sirvo batata e ele é um professor. Como é que é isso em português?
Então, ela fala
palestrante. Um palestrante,
é.
Isso.
É.
Seminarista.
Não. Seminarista não. É quem estuda. É o que dá os... Não, o que cara que dá o seminário, enfim. É palestrante. É.
Talvez ele não esteja sendo professor. Não, mas, todo, não, mas ele fala, veio dar uma aula especial.
Não, mas ela fala, ele é um professor, ele é um palestrante,
ou,
né?
Ou como ela chama
o doutor o quê? Né? Porque o lance é que a gente sabe que o doutor, de tempos em tempos, ele dá uma cansada de ficar indo pra cima e pra baixo toda hora. E vira e mexe, ele para, né, em alguns lugares. A gente já teve aí o Matt Smith morou por muito tempo em Natal, não na cidade do Brasil, né, na cidade do Prêmio, enfim. É, a gente já teve já algum, por exemplo, o sétimo em Universo Expandido, ele parou uma época de viajar só pra curtir, tipo, a vida normal. O terceiro trabalhou de carteira assinada para a Unity por muito tempo, ganhando em carros. Né?
Nossa! Ainda é funcionário.
Ainda é funcionário, inclusive.
Sem saber.
Ainda tá na folha de pagamento.
Ainda tá na folha de pagamento. E a gente tá vendo aí que o Capaldi, pelo menos por esse primeiro episódio, ele vai pagar ali de professor nesse lugar. Qual foi a dúvida que surgiu na minha cabeça? A gente teve essa, no ano passado, no ano passado, o começo de Class, que é essa série aí muito legal, que inclusive a gente tá devendo os podcasts dos finais, mas isso é outra coisa, não vamos nos cobrar. Mas ela foi uma série de colégio e a gente vê que é um Co-Hill ligeiramente diferente do Co-Hill que a gente estava acostumado na série clássica, né? Porque
e da Clara também.
Porque, exatamente, que assim, na série clássica parecia ser algo assim, a Susan não era tão velha, ela não era uma adolescente com o pessoal de Class, ela parecia ser um pouco mais nova. Pode ser porque o pessoal daquela época parecia um pouco mais novo? Talvez.
Até
pode
porque ser ela já tinha 22 anos na vida real.
É, pode ser porque esses hormônios do frango aí tá fazendo a galera crescer, os caras com 13 anos tá com mais barba do que eu com 26, não sei, talvez. Mas não parece ser a Co-Hill. A Co-Hill da Clara é uma Co-Hill de criança, né?
Parece
de ver...
ensino fundamental mesmo.
É, um ensino fundamental. E aí fica a minha pergunta, porque ali tem cara de ser uma faculdade,
tem,
né? Será que Co-Hill, nesses anos todos, desde que a Suzy era matriculada lá, será que Co-Hill não tem uma faculdade? O que a gente mais tem aí? Eu estudei num colégio que tinha ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e faculdade.
É possível.
Não é impossível, entendeu?
É possível que tenha evoluído.
É, talvez seja a faculdade de Co-Hill. Já imaginou o doutor ser um professor em Co-Hill? Será que chamam ele de professor, como ele outrora já foi chamado por ex?
Olha,
a gente não sabe.
Olha, eu acho que é uma referência. Acho que é uma referência.
Uma referência, né? Que o Moffat vai lotar de referência.
É, essa, sendo a última temporada do Moffat, ele vai pirar.
Vai ser a temporada pra gente fangirlear o tempo todo.
Vai.
Então, acho que aquelas cenas da Bill perguntando sobre a TARDIS, tudo são todas nesse episódio aí.
É, não, aquilo a gente sabe.
Star in her eye.
É, e aí a gente já fica. Porque, como a gente comentou, né, a gente conseguiu contar, isso não é certeza, a gente especula que sejam 6 episódios picotados ao longo desse trailer. Só que dessas descrições que a gente tem aí dos possíveis episódios, não tem menção a Dalek nem a Moveland.
É.
Será que essa merda toda de cair no meio da guerra já não vai ser no primeiro episódio da Bill? Tipo, porque a gente, provavelmente, eu estou chutando aqui, Mandina, talvez esse primeiro episódio seja um pouco maior. Tipo, uma hora de episódio, vai ficar 1 minuto, porque é o primeiro.
É possível.
Pode ser, mas...
Será que ela já não vai começar no olho do furacão, assim? Ela e o Nardô no meio da merda?
Ah, eu acho que não. Eu acho que vai ser... Eu acho que é muito corrido pra ser essa proposta do Moffat de realmente ser uma reintrodução.
Entendi.
Então, por isso que eu acho que não é o mesmo episódio. Mas é que, assim, a gente tem o episódio, o nome de episódio de quantos aí? É, revelado? 5?
De alguns, só.
Até o 5.
É, então
aqui até metade.
A gente pode ser que eles não estejam realmente na ordem, pode não ser que eles não estejam... Que tem algum episódio ali no meio. Eu acredito que seja um episódio especial só pra isso.
Entendi. É, às vezes vai ser o meio, né? Vai ser um episódio entre uma metade e a outra. A gente não sabe.
Pode ser que sim.
Tem uma outra coisa que a gente não tá considerando aí. Que pela primeira... Não pela primeira vez, mas a primeira vez em muito tempo. A gente vai ter uma companion super fresca, né? Que acabou de entrar com um companion que já estava. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque... O que a gente tem até hoje na série moderna é esse reset, esse soft reset de companion na tarde. Então é assim, tinha a Rose saiu, entrou a Martha. Tinha a Martha saiu, entrou a Donna. Tinha a Donna saiu, veio aí Amy... Não, veio a Amy. Aí depois o Rory entrou. Então aí talvez tenha alguma coisa assim. Depois Amy e Rory sai e entra a Clara. Então é sempre assim, sai um grupo já estabelecido, entra um outro grupo já estabelecido, entendeu? No caso do Rory, como ele já convive... Ele era do núcleo da Amy, ele só integrou. O Nardole é completamente fora. E a gente sabe que ele já viaja com o doutor tem um tempinho. O cara já pilota a TARDIS. O cara já é amigão de um especial de Natal com o cara.
Já viveu num tempo antigo aí.
Nossa, eu já quero quadrinhos dessa dupla, pelo amor de Deus, pra ontem.
Então a gente vai pegar ela entrando fresca na TARDIS com um companion que já é experiente.
Amigão do doutor.
Já é amigão do doutor.
Já tem a confiança do doutor, né?
Aí eu passo a bola da especulação pra vocês. Como vocês acham... Tirem da cabeça agora. Como vocês acham que vai ser a interação do Nardole com a Bill? Esquece, tira um pouco do doutor dessa equação. Em momentos que estão só eles dois.
Nossa, não sei. Cara, eu realmente não consigo ver essas duas criaturas juntas.
Não, ele é humanoide, né?
Ele é humanoide, mas não humano.
Em japonês ele seria o Ningen, né? Ele é o ser vivo. Tá. Ele não é necessariamente um ser humano.
Ele é o ninguém.
Ele é
o...
Não. Ele não é um ser humano, mas ele não é da Terra.
Eu acho que é legal pra Bill ter
da Terra.
Deixa eu falar.
É
legal pra Bill ter o Nardole, porque o doutor, ele é meio ranzinzinha, né?
Mas às vezes
não é nenhum
mais.
David Tennant, né, gente? O Capaldi, ele é mais...
Não, o Capaldi
durão.
Tá assustão.
Ela pode fazer pro Nardole as perguntas que ela não tem coragem de fazer pro doutor.
Não, mas ela faz pro doutor.
É aquele suporte.
Eu acho que a Bill não tem esse freio.
Mas eu sei, mas aí vai chegar uma hora que o doutor vai falar, ai, me poupe, chega, cansei. E aí o Nardole pode entrar e ajudar, entendeu?
Ou então ele vai ficar, tipo... Sério, tipo...
Eu não teria que discordar de vocês agora. Eu não consigo ver o Capaldi tão ranzinza mais.
Não, eu digo o Nardole, sabe? Ai, sério que tu tá perguntando isso, miga? Deixa eu te dizer aqui, vem cá, ó. Tá vendo? Isso aqui é assim.
Não encosta não, deixa
encosta,
que eu dirijo.
Eu que piloto.
Você
não.
Controla o rádio, né?
Não, faço as batatinhas da cozinha da tarde.
Talvez isso é uma coisa que eu sinto muita falta na série moderna num todo, tá? Não é só na temporada do Moffat, do Davis, isso é 2005 pra cá. A gente não vê nada diretamente, assim, a gente não vê sempre nada além da sala de controle da tarde. Na série clássica a gente via quarto de companion, a gente via a cozinha. O primeiro doutor a gente via
Closet.
O closet. Se bem que a gente viu o closet em um episódio da moderna, tipo, um episódio, whatever, sabe?
Nem como.
Na clássica a gente vê o primeiro doutor, tinha uma TV do futuro de tubo.
De tubo!
Que via.
Gigante!
Que via o tempo que ele queria. Ele podia ver show dos Beatles, como ele via.
Né?
Tinha a cozinha que fazia comida de cápsula desidratada.
Oh.
A gente não tem isso na tarde mais. Será? Que agora pra gente ter uma cozinheira no time da tarde, a gente vai ver a cozinha da tarde.
A cozinha, né?
Isso é muito legal, cara. Outros ambientes,
ver pelo menos o banheiro, já que ela perguntou, né, onde é que fica.
É, exato. A gente tem
a gente teve algumas
a biblioteca e piscina, né?
Biblioteca, piscina,
mas você entende que foi
muito
rápido?
Por cima.
É. O que eu tô falando é, se eles vão morar na tarde, eu entendo que o Nardole já mora na tarde, aquilo já é a casa dele. Entendeu? Até porque ele
Aliás,
não tem muito
legal
lugar pra
você
morar.
Falar disso. Eu não gostava do fato da Clara não morar da tarde. A Clara tinha a casinha dela, o doutor tinha que deixar ela lá. Tipo, que saco.
Uhum.
Não gosto disso. Eu quero que a Bill more na tarde.
A gente quer comprometimento,
que
né?
Comprometimento.
Sabe?
Uma coisa que eu acho assim, muito promissora, e veja, eu tô trabalhando com estereótipos aqui, eu posso estar completamente errado. Não entendo errado, mas eu estou chutando aqui também. Que o Nardole e a Bill... Eles podem ser qualquer coisa, mas eles, pra nossa felicidade, eles não vão ser a porra de um casal. Porque ali, né, ali dá pra ver que não vai rolar nada, né?
E também nada entre a Bill e o doutor.
Sim, ali ela é total...
Que também é muito legal.
Sim,
não
sim.
Não rolar nada.
Vai ser a... Putz, vocês lembram? Porque nós temos mais ou menos a mesma idade, a gente lembra do... famigerado grupo de cantores sertanejos amigos.
Ai, meu Deus.
Cada um era uma letra.
Ai, não.
Será?
Chega de mentir. Não.
Será que eles três vão ser um mix? Tipo, MGS? Porque são eles três, vai ser ali três amigos viajando muito louco por aí, cara. Putz. De repente a Missy entra aí com uma das letras. Vai ser um mix. Por que estou falando isso? Porque já temos confirmação aí.
Mix
no...
com X, né?
Já temos confirmação aí no elenco, que já foi confirmado, que Michelle Gomes, nossa amiga mestra, está para voltar aí em algum episódio. Será que ela vai ser tão importante quanto foi na última temporada do Capaldi? Não sabemos. Mas o nome dela já tá no cast aí, do cast and crew dessa próxima temporada. Será que ela vai vir como uma vilã?
Eu acho que ela volta ou ali vai vir pro como... final, não agora. É, não agora.
Então, mas a pergunta é, frente, será que Dona Missy volta com sangue nos olhos, vilãzona?
Claro.
Ou volta não. Amigona, que nem a última vez?
Ambos.
Da última vez tava...
Qualquer coisa, ela voltando, é certeza de que vai ser incrível.
Vai ser ótimo.
Imagina, não, sabe o que vai ser muito legal? Se o rolar umas perguntas, tipo, ela, quem é essa mulher? Aí ele fala, ah, é um antigo inimigo meu. E aí ele mostra algumas fotos, e é um homem, depois uma mulher...
É o Delgado,
né? E a Bill fica loucona, né?
Eita!
Ou reage super normal, né?
Né? Tá, então vamos
enfim,
lá.
Vamos lá, vamos seguir.
Vamos prosseguir. A gente tá usando um artigo da internet.
Sim,
tá,
do Dr. Who TV.
E é um artigo da internet que não é oficial, então tudo pode mudar.
Não, mas são especulações válidas, né?
O segundo episódio é aquele episódio em que a Bill tá com a camisetinha coloridinha regata. Ele foi filmado na Espanha, inclusive a gente colocou nas nossas redes sociais na época quando tava sendo filmado. Aham. Que eles tiraram até uma selfie lá e sim. Tal.
E o legal é que parece que Espanha é o nome do lugar que
não,
eles vão estar, né?
Não, não é. A Espanha é o país onde eles filmaram, aham, mas vai ser uma cidade futurista com aqueles robôs de emoji.
Ah, sim.
Ah, então deve ser que quando a gente vê aquela cidade futurista ao fundo que parece a ópera de Sydney.
É.
Eu acho que deve
então,
ser essa cidade.
Tem uma hora no trailer, voltem aí vocês que estão, se vocês pararam pra assistir ou depois vão ver, enfim. Reparem que tem um momento...
Não tem título ainda.
É, tá Antário. Eu vi por aí na internet que parece que vai ser The Emoji Planet, alguma coisa assim. É. Eu não sei, eu tô chutando, pode ser uma coisa que é super especulação. Mas enfim, vamos chamar de Emoji Planet por hora.
Uhum.
É, tem uma hora no trailer que aparece eles num descampado meio laranja. E na hora, assim, na hora... Veja bem, por isso que a gente fala que tem que ir pausando. Porque quando passou primeiro, a primeira que eu pensei, caralho, Gallifrey, de novo, foda. E não é, porque sabemos que não tem mar em Gallifrey. Ou pelo menos nunca foi mostrado até então. E a gente vê esse descampadão laranja, que é meio que um porto, né? Tem um mar e tem um prédio todo meio... Não tem muito ângulo, que é a cara da Opera House de Sydney. E a gente falou, ah, mas não tem um desertão do lado. E se é Sydney do futuro?
É.
A gente não sabe,
passou
cara.
Outro planeta.
Que nem New York, depois
tipo,
a gente vai ver.
New
Sydney.
E o lance é que esses emoji faces, eles dão abraços e quando ele te abraça, você vira o esqueleto. Esse episódio é do mesmo roteirista de In the Forest of the Night.
Ah, In the Forest
aquele
of the Night.
Aquele episódio, né?
Qual que era?
In the Forest of the Night, oitava temporada, com a Clara das árvores.
Que tudo, o planeta virava árvore, lembra?
Tudo era árvore.
Ah, eu acho que eu apaguei da minha memória.
O episódio do Capitão Planeta.
Isso,
o Public Service Announcement, tipo, vamos preservar a floresta.
BBC, a BBC fala assim,
lembrei qual é o episódio.
Vocês têm que botar uma consciência ambiental em Doctor Who, gente. Puta, aí chato eles fizeram.
Aliás, falando em episódio chato, quero... Temos confirmação do nosso amigo Mark Gatiss escrevendo alguma coisa essa temporada?
Mas é claro que sim!
Porque aí eu já sei que é um final de semana que eu posso dar um churrasco, né? Porque eu não vou prestar atenção nesse episódio.
Coitado, isso é bullying! É bullying!
É bullying, bullying se fosse um episódio só, mas é isso a temporada já, cara.
Nossa.
Toda temporada é a mesma coisa.
É, temos aí o lobby dos amigos, né? Dos amigos que vem escrever, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nessa temporada. Vai ser coisa que a gente não via há muito tempo. Uma temporada de Doctor Who do Moffat, que vai ter o Gates escrevendo, como sempre, em ano que tem temporada daquela série que a galera ama e eu não gosto tanto, Sherlock.
Já está tendo.
Já tá tendo, mas quando
tá
começar. Quando começar Doctor Who ainda vai estar tendo, não?
Não.
Não, já vai ter acabado?
São três episódios.
Mas eles já
gravaram.
Então, mas eles já gravaram, as coisas já estão gravadas.
Então.
Será que ele não teve que tomar conta das duas? Na época?
Provavelmente.
Esse é o meu medo.
É.
Será? De novo, eu tô com expectativas altas. Eu tô esperançoso porque o Moffat trabalhou muito bem no último ano, né? De série, não no último ano. É, mas eu fico meio apreensivo, cara. Se não dividir atenção é foda.
Não, mas acho que é por isso justamente que não teve temporada no ano passado, que foi pra ele poder realmente poder se dividir e trabalhar
na também
temporada.
Ah, é verdade. Tinha esse fato mesmo, é verdade. Não, então, esqueço.
A gente tem esse medo é natural, esse medo é normal. Mas, sendo a última temporada dele de Doctor Who, eu acho que ele deu aquela dedicada bonita.
Deu, né? Deu.
Não ia deixar passar essa oportunidade. Não. Ele quer sair por cima. Ele vai querer sair com chave de ouro.
Vai. Ele quer entregar pro Tibnall redondinho, o governo, né? Ele quer passar o mandato dele zeradinho,
exato,
né?
O terceiro episódio é da roteirista Sarah Dollard, de Face the Raven aí, da nona temporada.
Episódio, hein? Peraí, vamos só rapidinho antes de você falar a sinopse aí, voltar um pouco nos emojis. Vocês lembram daquele lugarzinho em que o 11º levou Amy e Rory, chamado Apalaputia?
Apalaputia.
Vocês lembram dos robôs dessa porra desse episódio? Eles tinham um rostinho feliz, hein?
Parecidinho.
Não, tudo bem. Será que não tem alguma relação?
Não.
Pode ter alguma relação,
acho,
cara.
Acho que não.
É porque esses emojis que a gente vê, eles têm uma cara que é uma tela.
Não, é diferente.
É o episódio da Amy Véia.
É diferente.
Mas...
É outra vibe.
É.
Tudo bem, mas me lembra. Ah, o lance é, será...
Se fosse na série clássica, ia ser o reaproveitamento,
sim,
né?
Sim, sim. Ia ser o Robot of Death, né? Que apareceu direto. Não, o lance é... será que esses bichos de cara de emoticon vão ser os vilões do episódio ou vai ser uma coisa automática deles que é perigosa?
Não, eles são os vilões.
Será que é algo meio Power Hover?
Ou pode ter alterado eles.
Tem várias especulações. Aí tem robôs que abraçam e matam. Então, coisas que a gente pode pensar.
Eles estão na Terra ou estão no planeta deles ou em outro lugar?
Não, mas assim, os robôs em especial. Será que eles são robôs bonzinhos? Que são reprogramados e ficam, tipo... Eles são só robôs que abraçam, robôs felizes. Que reprogramados viram máquina de matar.
É aí que tá o problema, é aí que mora o perigo.
É aí que mora o plot que vai girar, né?
É.
Eu pensei muito em Power Hover na hora.
Que é isso?
Power Hover foi o cara que tomou conta dos filmes de Robocop. Quando, dos primeirões, né? Não agora, do Padilha, os antigos. E tinha esse lance meio que a cidade, ela é defendida, né? Ela é... Quem toma conta é uma patrulha de robôs. Tem Robocop, tem aquele robô gigante do You Have não sei quantos minutos pra comply. Será que eles não são os robôs de guarda do episódio? Será que eles estão protegendo algo maior?
Ou pode ser alguma coisa meio Westworld. Vocês chegaram a assistir?
Não assisti Westworld.
Então,
cara.
Aí tem uns ciborguezinhos lá e aí às vezes eles vão tomando consciência.
Olha aí, tem Revolução das Máquinas.
Quebrando Asimov, né? Porque Asimov fala que as leis é que ele não pode fazer, mas vira e mexe um faz.
Sempre tem um robô merdeiro, né? Sempre tem um Hall 9000,
justamente. Mas sim, isso foi as coisas que vieram na minha cabeça ao ver os caras de emoticon aí, os robôs. Eu chamei de robô topzera, né? Porque eles se comunicam só com emoticons. Eles não falam, tipo, o doutor vai chegar assim, qual é o seu nome? Eles vão falar, smile, símbolo de joinha, top, exclamação.
Cocôzinho, exclamação.
Robô topzera, cara.
É o emoji do cocô.
É o emoji do...
Aliás, o que eu quero saber, se eles têm sempre aquela mesma carinha ou será que muda?
Deve mudar, com certeza.
Será que muda?
Quero ver se vai mudar, parece cobrinha.
Puta que pariu.
Cobrinha!
Vai ter um dos robôs, vai mostrar o top. Top setinha. Robô topzera, top, balada topista.
Adorei.
Vai sim. Tá sextou. Certo. Robô sextou. É isso. Vai ser o nome do episódio agora. Não é mais Emoji Planet. É a invasão dos robôs topzera. Beleza. Próximo episódio.
Vamos pro próximo que já... Gente, eu tô muito emoticonzinho de cocôzinho.
Tá, vamos lá.
Pronto.
A gente tem, então, em toda a temporada de Doctor Who, o famigerado episódio... antigo, com uma figura histórica que se passa no passado.
Que geralmente é um bom episódio.
Geralmente da Inglaterra, na verdade, sim, pra educar as crianças.
Geralmente é um episódio bom, eu gosto de episódio histórico.
Então, esse terceiro, como eu estava falando, da Sarah Dollard, de Face the Raven, se passa, provavelmente, numa Londres antiga.
Não, era uma Londres antiga.
E que vai ter um monstro de cobra que mora no rio Tamisa.
Esse episódio, o que tem lá no trailer, que
aparece tudo meio nevando.
Isso, que a Bill fala, come on, não sei o quê. Que é tudo de neve, é tudo nevado. Uhum. Ou seja, o Tamisa, né? O Tamisa, ele congela no inverno. É. E aí, esse é o ponto de conexão.
É pegadinha.
Esse é o elo pra gente saber que o episódio que o Capaldi tá com a roupa vitoriana, o episódio que ele tá com a roupa de escafandro é o mesmo. Por quê? Nesse pedacinho, a gente vê ele com aquela roupa de escafandro, levantando a Bill ainda com a roupa vitoriana, e ele mergulhando num rio congelado. Ou seja, essa serpente mora no Tamisa enquanto ele está congelado. E aí, eu não consegui deixar de lembrar do episódio do quinto Doutor Snake Dance, que tinha a cobrona gigante de CGI tosco dos anos 80.
Sim, vai ver que são parentes.
Ou que é a mesma serpente, em pontos do tempo diferente. A gente não sabe, cara.
A gente não sabe.
Claro, eu sempre, todo mundo, se você pegar os outros DWRcast de especulação de trailer, eu sempre soco de série clássica em tudo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu espero que sim. Mas é legal porque é um episódio histórico, né? Uhum. A Letícia tinha vindo com uma ideia.
A gente tava discutindo se era um episódio vitoriano, se poderia ter, de repente, envolver o pessoal da Paternoster ou não. Mas eu tava dando uma olhadinha pelas roupas que eles estão usando, que a gente vê que o Capaldi tá com uma cravata, né? Então isso é uma coisa que é bem típica da época da Regência, que é a época também que a Jane Austen lançou os livrinhos dela.
Olha lá, pode ser, né?
Vai saber. Eu só sei que a gente tem no trailer um cara que aparentemente é bonitão, ricão, com uma cara assim super...
Cara de babaquinha.
Cara de almofadinha dos séculos muito passados.
E aí
ele tá também com essa roupa, então de repente...
E o doutor mete um socão na cara dele, ou seja... O doutor, pra bater em alguém, ele tem que ser babaquinha. É. Então talvez seja
pode ser.
Vai saber se não é... Ai, gente, eu queria... O Mofá vai me matar do coração se for um episódio que vai envolver a Jane Austen.
Então, pedindo isso há muito tempo.
Vamos lá.
Se é episódio de personagem histórico, precisamos do quê? Do personagem histórico, obviamente.
A gente ainda não sabe quem é.
Será? Veja bem, a gente sabe que o Orgulho e Preconceito, né? Que é o da Jane Austen lá do seu Darcy, é ficção, que não existiu. Ele não existiu.
É inspirado em coisas que a Jane Austen viveu.
Exatamente. Será? Siga aqui meu raciocínio. Da mesma forma que o décimo doutor, ele conheceu ali no
Agatha Christie
em Unicorn and the Wasp, e a gente sabe que tudo que ela vê ali passou a virar ficção pra ela.
É.
Será que esse não vai ser o episódio onde o doutor ele vai estar envolvido nesses mistérios, nessa parada, vai ter o cara rico, babaco, e a Jane Austen, que vai ser a companion de momento ali, vai escrever os livros dela em cima dessa aventura dela com o doutor.
Olha aí.
Quero.
Calma aí, eu sou completamente não versado em Jane Austen, nunca li nada. Tem o Mr. Darcy, que é o babaca, e tem um cara legal, não tem?
O Kingsley.
Será que o Kingsley?
Não sei.
O amigo é o... Que casa com a irmã da Elizabeth.
Calma.
Enfim, ele é legal,
calma.
Não é?
Ele sempre funciona. O chatão e o simpatiquinho.
Mr. Bingley.
Então, será que o Mr. Bingley vai ser inspirado no doutor, depois ela vê que o doutor discutiu com
o doutor tá a Darcy também.
Não, que Darcy? Não, o Darcy é velho.
Não é velho,
mas o doutor é mais rabugento.
Gente, pera lá, ser rabugento é uma coisa.
Não, Fred, é que o Bingley, ele é tipo a melhor pessoa do mundo, ele é mais...
Príncipe da Disney. O Bingley é o Nardô. Não, gente, não.
Ai, gente, que viagem. Mas enfim, se fosse um episódio envolvendo a Jane Austen ali... pessoas que viveram ao redor dela, seria realmente sensacional. Seria pra fechar realmente a Era Mofá com chave de ouro.
Que é uma coisa que estão pedindo há muito tempo, como
a
Thaís falou.
Eu acho que a figura histórica mais pedida pra aparecer em Doctor Who é ela.
Sim.
Eu acho.
Das que sobraram,
e
né?
E o Conan Doyle também.
Arthur Conan Doyle, é verdade.
Porque fez o Sherlock.
O Conan Doyle, ele já apareceu, foi mencionado, né, no Snowden.
Também pelo pessoal do Paternoster, né? Que o Sherlock seria inspirado no Paternoster.
Ele já foi mencionado. A gente já teve aí personagens históricos do futuro, que não existem. Tipo, a Elizabeth 10, ela conta um personagem histórico.
Sim.
O Churchill foi personagem histórico. O Van Gogh foi personagem histórico.
Shakespeare.
A gente teve vários bons aí. E realmente, a gente teve a Agatha Christie, mas
a Jane Austen não teve, né? E é, tipo, uma das maiores escritoras da história do Reino Unido,
E é gozado que, normalmente, veja bem, não, isso não é regra, óbvio, mas muita gente que é fã de Doctor Who é fã de Orgulho e Preconceito por ser algo ali... É fã de Orgulho e Preconceito, Dalton Abbey... Dalton Abbey tem alguma relação com Orgulho e Preconceito?
Não, além de ser de época, nenhuma.
Ah, tá, eu não sei, eu sempre tive essa impressão.
Exceto por isso.
Não, aí beleza, a gente tem esse episódio maravilhoso aí, que vai ser o episódio histórico, que nós esperamos que tenha o personagem histórico que tanto pedem. Mas vamos seguir pro próximo, que é o episódio que me deu o meu misleading por causa de um nome, vocês vão entender por quê. Não, você não pode chamar um personagem por um título e não achar que ele é o Senhor do Tempo.
Então vamos lá. O nome do episódio é The Haunted Hub.
É, que seria o, o local assombrado, né? Isso. Hub é tipo um local, é.
O roteirista, ele é estreante em Doctor Who, Mike Bartlett, é o primeiro roteiro dele.
Olha aí.
Temos o ator David Suchet, que quem conhece, ele é o Hercule Poirot.
Poirot, que é o
personagem... Das séries inglesas lá da Agatha Christie.
Da Agatha Christie, sim. Olha. E que é o Poirot e a Madame Marple, né?
É, a Miss Marple.
Isso, é.
E o nome do personagem dele no episódio é...
O Senhorio.
The Landlord.
É, o Senhorio. Aí na hora que a gente viu isso, eu falei, olha, o Senhor do Tempo. E logo abaixo tem...
O ator revelou em entrevistas que não está fazendo o Senhor do Tempo.
Porém, pode ser mentira.
É, a gente nunca sabe.
É, às vezes contratual, ele fala que não, no fim é. Eu acho que o Moffat não vai entrar em Gallifrey agora.
Ah. Nem acho que não, acho
talvez
que ele vai
nem
deixar entre. Isso adiante.
Ou talvez, não sei, não tem nenhum rastro de Gallifrey até agora, tá?
Veja bem, só tem a sinopse
trailer,
de 5 primeiros episódios.
Nesse trailer.
Eu ainda acho que do sexto
pra frente
vai ter.
Eu tô falando do primeiro bloco.
Não, perfeito, perfeito.
Tô falando
perfeito.
Do primeiro
eu
bloco.
Eu ainda tô achando que ele vai deixar pro time, não.
Será?
Não
será que
sei.
Não é uma resposta muito grande?
Ah,
não sei. Bom, e o lance desse episódio, quem é o vilão? Nós descobrimos nesse episódio por que a madeira faz aquele barulhinho.
Porque ela, por que o taco range? Por que que dá aquela... O nome em inglês é woodlice.
Woodlice.
De cara a gente pensou que era cupim. Mas cupim, como eu bem lembrei, é termite. Não é woodlice, talvez seja um outro termo. Em pesquisa a gente viu que pode ser tatu de jardim, tatu bolinha de jardim. Não é tatu bola, porque tatu bola não é um inseto e essa porra parece um inseto. Porém, entretanto, contudo, a gente vê no trailer que tem esses bichos meio cara de madeira. E aí a gente lembra de outros dois episódios que já tiveram, que é o The End of the Earth, lá o segundo episódio do Nono Doutor. Aquele com essa Jade lá, bonitona, rainha,
é
ou princesa, sei lá.
Da tribo dela.
É, da tribo super da floresta
legal.
De Shino.
Eu gostei bastante dessa personagem.
Sim, viu? Que ela foi super pouco explorada, né? Ela foi super legal, ela só serviu pra morrer, né? Pra virar carvão. Tadinha. Pra se sacrificar.
Pois é, e ela tinha um flirt com o doutor, era tão legal, cara.
É, ele tava ali querendo quebrar um galho pra ela e não conseguiu. Uma outra coisa...
Tá certo!
Uma outra coisa que a gente não tem como esquecer, né? É aquele episódio que eu acho bem chato, mas a Thaís gosta bastante, que é o The Doctor, The Widow and The Wardrobe, né? Que tem o povo madeira.
Um especial
madeira.
De Natal baseado no...
The Doctor, The Widow and The Bride. Não, The Witch.
C.S. Lewis.
É, do C.S. Lewis lá. Da...
Narnia.
Exatamente. Que tem o povo madeira.
Uhum.
Que parece mais com esse que apareceu no trailer
isso.
Do que com a Jape, né?
Mas eu acho que não é nenhum dos dois.
É, ele deve ser esse bicho aí, o Woodlice. Ele é... É algo que vive embaixo do assoalho. E por isso o assoalho range.
Só que o que a gente vê, isso a gente tem como descrição, mas a gente vê uma mulher madeira, vou colocar entre aspas aqui.
Uhum.
Será que é o...
É uma cara de pau, mulher.
Ai, meu Deus.
Fred está on fire.
É o calor.
Sempre está on fire. É, será que esse é o povo da madeira que comanda esses bichos?
Ah, ou...
Olha lá.
Veja bem, será que os bichos... São uma ameaça pra esse povo de madeira?
Ou porque será que esses bichinhos não são uns filhotes? Tipo adipose?
Olha aí, quanta coisa pode
são
ser.
São muitas especulações. A gente tem que vai ter um personagem, né, que é... Já conhece o caso, não vai ser algo que eles vão chegar e descobrir na hora. Já vai estar rolando, né?
Eu só sei que falando também em Nárnia, a foto do ator, né, que aparece no episódio, parece muito assim, olha o Bilbo Bolseiro ali, ó. Olha
na
o Tolkien!
Hora, eu pensei no Tolkien.
E é contemporâneo ali do
filme. O Tolkien era um personagem que deveria aparecer. Tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis, eles já apareceram em quadrinhos.
Eles têm que aparecer juntos,
tem
num episódio só.
É, tem um quadrinho do 11 com a Amy... Que ele conhece os dois ao mesmo tempo. É, eles estão num bar batendo papo e o doutor aparece. Só que, puta, eu queria que aparecesse ali. E ali, carne e osso, um cara interpretando o Tolkien. Obviamente não o Tolkien, porque ele já está morto. Mas,
há muito tempo,
mas ia ser muito legal. Sei lá, bota um filho dele pra fazer. Olha que honra, cara.
Não,
olha
tá cheio de ator parecido com o Tolkien. É a Inglaterra, pelo amor de Deus.
É, a gente sabe que não tem tantos atores assim.
Tem 8, né? Tem 8. Mas é a maquiagem pra milagres.
Hoje em dia já tá com 10, a gente já conseguiu contar.
Olha,
a gente andou vendo Black Mirror, a primeira temporada é britânica, tem, a gente contou 10.
Já. E vários de Doctor Who.
E vários de Doctor Who, de Harry Potter, como sempre, como não é de estranha.
Então isso é o que temos do episódio 4. E... Assim, se vocês estão vendo até agora, é uma tendência de uma temporada, assim, mediana, né? Não é nada extraordinário.
Dá pra tirar as conclusões?
Episódios normais, episódios
Monstro da semana,
que,
né?
É
a fórmula básica que dá certo, né?
É a fórmula básica, não é nada de explosão.
Lembrando aí
não
que...
Não tem nada extraordinário.
Tirando os Movelands, que parece que é algo que...
Isso aí vai ter muito piu-piu-piu.
Não, o episódio dos Daleks sempre é cheio de ação, mas você vê que os outros... É bacana, você quer saber qual é o mistério, cara. É isso, é o Monstro da semana.
É, eu acho assim, a gente já teve temporadas do Mofá, inclusive, que uma metade era um ritmo e a outra metade era outro completamente diferente. De repente, essa primeira metade, esses primeiros 10, esses primeiros 5, 6 episódios, eles vão ser mais calmos, mais introdutórios, até por conta da Bill. E dos 6 ou dos 7 pra frente, eles vão começar a ser mais, tipo, mais paradoxo
eles
rolando.
Eles funcionam como o teste da Bill, né? Olha, isso aqui que você vai lidar, é mais ou menos por aí, pra depois aumentar o tom, né?
Sim. É, tem mais alguma coisa desse episódio?
Sobre esse episódio, não. Ele é o The Landlord e temos o Young Landlord.
Ah, provavelmente o filho dele?
Então, eu não sei. Parece que é na Terra.
É, até porque eu não acho que em outros planetas vão existir senhoria.
Me parece um episódio totalmente centrado na Terra e tem essa coisa na madeira, só isso.
Sabe o que ia ser muito bacana da gente ver?
Não sei se é o Landlord da Bill, onde ela mora.
É verdade.
Podia ser!
O Landlord é o proprietário.
É o dono da terra. Ele é o Berdinazzi Mezenga ali no lugar. É o dono de terra.
Então, talvez seja da Bill.
Tem uma outra coisa.
Onde ela mora.
Tem uma outra coisa que é legal a gente pensar. Veja bem, esse é um episódio que vai ser centrado nessa coisa que está presente em praticamente tudo da nossa vida, que é madeira. A gente tem madeira na mesa, a gente tem madeira no chão, que tem cara de taco, nas portas.
Quero ficar com medo da madeira.
O que não funciona em madeira mesmo?
É Screwdriver.
Exatamente. E essa é a temporada da volta da chave de fenda.
Da nova chave de fenda,
que é segurada com um sabre de luz.
É verdade, gente. Esse detalhe a gente não falou. No episódio que aparece ele com a Bill, tá vindo o Dalek e ele segura a Screwdriver com a
maçaneta.
Mão fechada.
De
ladinho.
Como, parafraseando, eu acho que se não me engano, Simpsons, se a arma tá de lado, ele vai atirar pra matar. De repente, isso é um indicativo.
Eita.
Não, o lance é o seguinte, ele não segura mais a screwdriver como um cabo de guarda-chuva, né? Como era segurado antes.
Ou talvez
né?
ele segure, mas depende da situação.
O que apareceu dessa vez?
Tem outros usos.
Funcionalidade.
É, o lance é, foi legal, a gente viu ali ele segurando a screwdriver como uma maçaneta, como um sabre de luz, assim, de lado, né? Uhum. E ela tá bonitona, tá azul. Porém, eu não acho que ela vá funcionar em madeira.
Eu
acho que esse episódio vai botar a screwdriver à prova. Vai ser o overclock da screwdriver ali. A gente vai botar ela pra suar nesse episódio.
Vai botar ela pra funcionar,
vai botar
trabalhar.
Ela pra funcionar ou não, né?
Né?
Enfim, não sei, acho que talvez tenha alguma relação, se o Moffat tá tão preocupado com detalhe,
mas,
né?
No especial 50 anos eles não resolveram esse negócio?
Não, porque eles usaram na
madeira.
Eles usaram na dobradiça, não na madeira.
Não foi na madeira?
Não foi na madeira. Lembra? Eles usaram na dobradiça pra poder... Cada um usava em um tempo e aí abria a maçaneta. Só que tava aberta, então eles não precisaram usar. Continua não sendo em madeira, cara.
E sobre esse episódio é isso.
Então, próximo episódio.
Nossa. Episódio 5, não tem título. É do roteirista Jamie Matheson, que fez os episódios Mommy on the Orient Express.
Bom.
Flatline.
Chato pra caralho.
The Girl Who Died.
Né?
E ele também fez algumas séries que vocês devem ter ouvido falar, Dirt Gently e Being Human.
Dirt Gently aí, que teremos o WBRcast aí mais pra frente. Não necessariamente o WBRcast, teremos podcast sobre Dirt Gently. Isso vai estar aí nas nossas alçadas de 2017. Vocês já verão, mas a dica é assistam Dirt Gently pra não pegar spoiler.
E o lance é que esse é o episódio do medo.
Ah, isso é...
Terror!
Da Samara!
Atrás do sofá!
Já estou feliz. Por quê? Porque é um episódio de terror e não é do nosso amigo Margates. Graças a Kami-sama.
Existe a possibilidade de realmente dar medo.
Olha, vai ser um episódio de terror que vai dar medo.
O Matheson falou que é a coisa mais assustadora que ele já escreveu.
Olha aí, maneiro,
e
hein?
É tudo que temos sobre o episódio. A gente viu no trailer, né?
Um frame
de uma menina, né? Meio Samara.
A gente apelidou de Samara.
Parece que ela tá meio com água, molhada.
Remolhada. E uma e uma maquiagem.
Olha, de duas uma.
O cabelo molhado, assim.
Ou ela é uma entidade, tipo a Samara, ou ela é alguém que chegou da balada e tá no banho.
Isso. Gritando,
né?
Porque... Não, eu acho que vai ser uma entidade tipo a Samara, pelo amor de Deus. Quero vai... muito.
Isso ia ser maneiro, hein?
Então esse é o episódio do, cagaço.
Esse episódio de merda. Esse episódio pra ver de luz apagada.
Isso, à noite.
Nossa, não quero não.
Nem eu.
O horário de verão já vai ter virado? Não, né?
Não sei.
Putz, sete semanas?
Acho que sim, sim.
Puta, tomara que
sim,
você
tá escurão. Sim, porque a temporada vai começar em abril.
Aliás,
isso é entre maio e junho.
Isso é, isso é uma coisa boa de deixar de falar aqui. A décima temporada começa que dia?
Não está confirmado.
Não está
confirmado.
Mas é que mês?
Provavelmente abril.
Olha, então, abril, temos abril.
Que eles
chegando.
Falam que é a primavera, né, deles, que no caso é o nosso outono.
Outono.
Então
sim.
Seria a partir de março. Mas a gente já viu temporada de Doctor Who começando em abril e terminando por volta de junho, então a gente tá achando que essa é a janela.
Aham, tá, perfeito.
Como não vai ter quebra, vai ser uma temporada inteira, então vai ser de abril a junho, mais ou menos, nada confirmado ainda, e depois o episódio de Natal.
Então, mas aí justamente entra no... Né, você tava falando aí, o cara, qual é o nome dele mesmo que vai escrever
Jamie
o episódio? Jamie Matheson. Ele falou que é o episódio mais horrível que ele escreveu e é assustadorão, mas tem algo do plot ou é só essa revelação dele? Nada.
E vou dizer uma coisa, eu gosto que não tem nada.
É, então.
Porque assim, que a gente não tem como criar nenhuma teoria a respeito desse episódio. É. Então a gente vai aqui, ó, cruzão, tipo com o cu na mão.
Com o cru na mão. Não, e realmente você falou um negócio que é uma verdade. Eu sinto muita falta... Veja bem, você que tá ouvindo a gente, você mesmo que tá, sei lá, na oitava série, tá vendo o primeiro ano do ensino médio, não sei. Você que é um juvenil, você que tem, sei lá, menos de 18 anos, ou talvez 18, menos de 20, você provavelmente não lembra como é viver num mundo onde não se tem informação do que sai, a não ser por revista ou quando sai, né? Eu lembro de quando eu fui ver, veja bem, eu não sou tão velho assim, então não pude ver a trilogia original, mas quando teve episódio 1 de Star Wars, eu lembro de ir ver essa porra na estreia. E eu lembro de ver completamente cru, de não saber nada que ia acontecer. E é uma sensação muito gostosa. Eu acho que hoje em dia a gente vive... E é brabo, né? Porque a gente tá gravando um podcast falando sobre o que vai vir. Mas é uma coisa que realmente... Eu, por mim, a gente não teria... Aliás, a gente teria um trailer que não mostra cenas da temporada.
Mas...
Não, ia ser tipo um trailer dele falando.
Mas
a próxima
Então, dividida, porque eu gosto muito de pegar esse negócio e fazer a teoria, porque me deixa usando a hype.
Eu ia gostar.
Mas eu gosto de não saber de tudo. Tem
então,
algumas coisinhas.
Vocês lembram como era? Em 2000, a gente não tinha internet boa o suficiente pra isso, mas tinha umas revistas. A gente tinha, lá fora tinha o TV Guide, né, que é uma revista grande, tem a própria Radio Times, tem várias revistas que existem desde sempre.
A Doctor Who Magazine.
Então, ia ser muito legal se a gente vivesse num mundo onde a internet não soltasse informação o tempo todo de tudo, mas quem quisesse recorrer ao impresso pudesse ir lá e pegar. Porque era uma coisa muito mais rasa, cara. A gente nem tem tanto spoiler assim, entendeu?
É, mas ao mesmo tempo a gente tá numa era em que virou global.
É.
Então, a gente não tem acesso a Radio Times, a Doctor Who Magazine.
Nem ao TV Guide.
E assim, a Doctor Who já é uma marca global.
Sim.
Não adianta, não vai sair da internet. O fandom vem da internet.
Sim, sim.
Né? Ele cresceu por conta disso. Eu acho que a própria cultura da série se baseia nisso. Agora, o marketing da BBC, eles fazem o que podem. É... Às vezes a gente acha que é muito... Mas depois, quando a gente assiste o episódio, a gente vê que não era muita coisa.
E detalhe, a gente tá numa
eles
era...
Eles lançam um monte de imagem, um monte de teaser.
Misleading.
E aí, no fim, você fala, caralho, eu não tinha ideia.
A gente tá numa... Inclusive, eu convido todo mundo...
Eles dão o suficiente pra você fazer a teoria.
Ó, eu convido todos vocês, assim que a décima temporada acabar, a reescutarem esse podcast. Pra ver o quão errado a gente tá.
Tá tudo errado.
Não,
tudo errado.
Não, porque a gente tem aí outros podcasts de o que esperar da temporada X. E a gente acertar muita coisa. Mas errar muita coisa também.
É óbvio, né?
Então assim, sim, a gente tá numa era que tem muito trailer, tem muita informação. Mas como a Alicia bem lembrou, a gente tá na era do misleading. Aí tá na era que a gente vê o trailer de Guerra Civil e acha que vai chegar o Homem de Ferro vai matar todo mundo. E é um sonho. Entendeu? A gente tá na era do truque, do pegadinha do malandro no trailer, entendeu?
Então, e é legal que isso exige que o pessoal seja mais criativo ainda na hora de fazer isso.
Sim.
E mais criativo também pra conseguir encobrir, tipo...
Alguns buracos, né, de teoria. E outra, é um trailer, e é uma época de trailers e de Doctor Who que instiga a pessoa a ver a série clássica. Ou a procurar a série clássica. Porque, por exemplo... O móvel apareceu em 0.1 segundos do trailer.
É. Mas e a gente encontrou no Tumblr as teorias.
É, e já tem teoria rolando. Né? A gente viu, a gente matou, mas já tem gente que também viu isso. Provavelmente algum de vocês que viu o trailer viu isso também.
É lógico.
Entendeu? Então é assim, é um lance, é uma época que te instiga a ver coisas lá de trás, entendeu? E Doctor Who é muito legal porque tem muito lá de trás.
Né? E já que você está falando lá de trás...
Ah, obviamente, eu dei o gancho pra você.
O Moffat fez uma coisa muito legal nessa temporada.
Olha aí,
a que é a temporada final dele.
Sim.
Final que ele está trazendo, não um, mas sim uma roteirista da série clássica.
Olha que maneiro.
Que a Rona Monroe, ela escreveu apenas e tão somente...
Ou eu sei qual.
O último arco da série clássica.
Oh, sim.
Survival com o Sétimo Doutor e Ace.
Sim, episódio 1.
Ai, eu vou chorar.
Essa roteirista não sabia que era o arco final, porque ninguém sabia que era o arco final, mas calhou de ser a roteirista do arco final.
Esse episódio, ele teve esse arco, né?
Legal chamar ela de volta, meu.
Sim.
Muito legal.
Esse arco, ele teve várias reedições, inclusive, fica aqui o momento curiosidade. Como não era sabido que ele ia ser o último episódio da série clássica, tanto que, assim, os roteiros, alguns roteiros do que seria a temporada seguinte da época, já estavam prontos, alguns viraram audiodramas, alguns viraram livros.
Exatamente.
Então,
ela foi interrompida, né?
Ela foi interrompida e, por sorte, veja bem, foi um acaso do destino, não do Senhor Destino, nem do Doutor Destino, mas do destino, da coisa, do universo, que esse episódio, ele acaba com o clássico Andar para o Pôr do Sol.
Exatamente.
E
é um TV trope maravilhoso.
Um TV trope maravilhoso, como coisas se encerram. Com o pôr do sol e os protagonistas andando no pôr do sol. Ao decorrer dos anos, saíram VHS, DVDs, saíram edições novas pra TV. E assim, o episódio originalmente ele acabava só com eles andando. Mais pra frente teve um que terminava com a narração do McCoy, né? Do Sétimo Doutor, falando tipo, ah, as coisas acabam, mas elas não acabam, são novos começos, blá blá blá. E aí isso dava meio que um fim. Imagina que bacana, que legal seria... Se esse episódio com ela tivesse o mandado ao pôr do sol.
Cara, ia ser a coisa mais... Eu vou botar o Capal de Abil. O Capal de Abil
Nardou.
Nossa, e aí ecoa lindamente. É. Esse episódio se chama The Eaters of Light, vai ser o nono.
Os Devoradores de Luz, o Yokon.
A única coisa que sabemos sobre ele é que vai ser Haunting.
Haunting, ah, ele vai ser meio...
Meio assustador também.
Não, é o de terror, mas é o do medinho.
É, o do medinho. É The Eaters of Light.
É.
Será que vai ser no futuro? Porque a gente tem mais um negócio do futuro, que são o pessoal que também tá vestido de roupa espacial, né?
Que não é roupa laranja.
É, que não é roupa laranja.
Exato.
Aleluia. E que não é aquela roupa de mergulho, né? É.
Tipo, já batida.
Olha como
tá
o Capaldi, Capaldão, está sendo pioneiro aí. Ele é o primeiro dos doutores da moderna.
Uhul.
Que está usando uma roupa de espacial que não é aquela roupa de gari. Que todos eles
Gari
usaram.
Espacial.
Gari espacial, né, cara?
Agora não, agora ele é chique espacial.
Agora, e é um lance meio... Aquele lance que eu falo do futuro do passado, né?
Meio Power Rangers.
Talvez... É um lance meio, tipo, futuro fudido, né? Porque não é cromado, ele é meio sujo, né? Tipo, é metal, mas é meio cagado. Tipo, ele é meio enferrujado, né?
Será que é esse episódio? Porque eu não consegui encaixar essas cenas em algum episódio da lista que a gente tem. Mas a gente sabe que é alguma coisa.
Eu acho que esse Eaters of Light não tá nesse trailer porque ele é do bloco 2. Então, talvez nem esteja sendo editado ainda. Mas tem um monte de referência, de elemento que a gente vê nesse trailer que não tá em nada aqui. Por exemplo, o cara azul.
O cara azul.
Da Tim. É verdade. Essa temporada, pra vocês que não sabem, ela tá sendo patrocinada pela essa companhia de telefone maravilhosa que a gente tem aqui.
Mentira.
Que é uma merda que vive. Que vira
não,
e mexe.
Não, não fala que é merda. Vai que eles querem pagar
não,
o merchan.
Não quero, não quero. Não, sabe por quê?
Não
dia desse, no momento desabafo, que dia desse eu carreguei o meu celular com R$20. Eu não liguei o 3G.
Momento denúncia.
Eu não liguei o 3G por dias. E quando eu fui ver, tinha acabado meus créditos. E aí eu entrei naquele negócio da quando tá ali, ela tava falando que eu tinha usado e tava desligado o 3G.
Mentira.
Esse cara da cara azul é o vilão do episódio. E o nome dele é Tim. É isso. Ele, veja bem, eu já sei o histórico desse personagem. Você não sabe, mas eu já sei, eu recebi aqui em casa. Ele, na verdade, é um cara que fazia parte do Blues Men's Group.
Isso.
Ai, meu Deus.
Infelizmente, teve que sair. Ele tem essa alma maldita dentro dele. Alma sombria, alma de vilão. E aí o pessoal do Blues Men's Group falou, meu querido, vai embora. A gente só quer trabalhar com luz aqui. A gente só quer trabalhar com bondade, cara. Hashtag paz pra você. E aí ele manda o cara embora. O que que ele faz? Ele se corrompe mais ainda nessa maldade, nessa maldição que tem dentro dele. E ele funda a Tim.
Nossa.
E ele é o vilão nesse episódio.
Tá bom.
Sabe por quê? Porque a luz é o quê? A claro. Olha aí. que é o vilão, entendeu?
Meu Deus.
E ele não está vivo.
Que viagem!
A partir de agora eu tô assumindo o podcast, porque que o nosso apresentador ficou maluco!
Tô louco. Não, brincadeiras à parte, sim, o que você falou faz sentido. Nesse trailer a gente tem o cara aí, o cara azul, né?
Me lembrou... Como é que é o nome? Dorian?
O Dorian Moldovar. Uhum.
Né, Moldovar.
De repente é da mesma raça que ele.
Pode ser.
Temos que lembrar aí que o Dorian foi um dos decapitados dos Headless Monk. De repente é um revival dessa ideia, que é muito legal, mas não foi tão bem explorada como a gente estava discutindo.
A gente até tava falando disso antes, né?
Antes de gravar podcast, no caso.
Que a gente... que isso era uma ideia que... poderia ter sido mais explorada pelo Moffat, porque a gente sabe que a gente tem aquele personagem lá que é super descolado, legalzão, assim, o Capitão Jack. Uhum. E no futuro a gente sabe que, assim, existe um negócio que se chama o rosto de Bowie.
De Bowie. Né? De o rosto do boi.
De Bowie.
O rosto de Bowie. Ou o rosto de Bowie. Ou o rosto de Bowie.
There's a star, né? Não?
Que é o doutor.
Exatamente.
E a gente não sabe como que o Jack vai virar esse negócio, né?
E
sempre existiu uma teoria de que o Jack poderia ter sido decapitado, virado o corpo, virado um Headless Monk.
E a cabeça virada no Face of Bowie.
Monk, e a cabeça isso aí. Então seria muito legal se retomasse essa ideia,
porque
né?
Porque é uma coisa que nunca foi explicada, o Davis não explicou, inclusive... o Moffat não explicou, e meu, o Barrowman quer participar da série, gente, e a gente quer que ele participe.
Não, e outra, temos que lembrar uma coisa, a gente até hoje, veja bem, isso é um episódio que ele fala lá, o lance que tem o hint, tem a dica do Face of Bowie. É um episódio lá da terceira temporada, se eu não me engano, com a Marta. Mas veja bem, a gente até hoje não tem confirmação de que Jack Harkness é o Face of Bowie. A gente é instigado a pensar isso, mas a gente não sabe se é. Eu acho que é. Eu sou da galera que acha que é. Mas a gente não tem nenhuma fala na série falando Jack é o Face of Bowie. Não. Jack talvez seja o Face of Bowie ou não.
E seria muito legal, porque assim, o Jack no fundo foi um personagem que foi criado pelo Moffat.
É.
A primeira vez que ele apareceu foi num roteiro do Moffat, então seria muito legal ele conseguir juntar essas duas ideias, atar o nozinho ali e sair da série assim,
Falar a verdade, eu ainda não entendi porque o Moffat não colocou o Jack até agora na série. Alguém me dá um bom motivo, uma boa explicação, que eu não tô achando.
O Moffat, ele faz isso, por exemplo, ele também trabalhou lá com a Jenny, a filha do doutor, filha clone, né? Que é a Georgia Moffat. Uhum. E até hoje ela não voltou. Ele acabou com ela
pediu
lá.
Pediu pra manter ela.
Pediu pra manter pra não usar.
É, pra quê?
É. Só pra fazer nenhuma. a piadinha da mulher da Vastra ser Jenny, pro pessoal ficar achando que alguma coisa não é. De botar a Jenny lá morrendo, uma outra Jenny morrendo lá na guerra dos Headless Monks. E não é a mesma Jenny. Tipo,
são muitas Jenny.
É só pra fazer essa enganada, esse tease sacaneado na galera. Entendeu?
O Moffat tinha muito disso, né?
É, graças a Deus ele largou
E que
isso.
Bom que ele parou.
É.
Porque isso empobrecia
muito. Já falei, esse é o Moffat 2.0.
Olha, desculpa, mas pra mim isso empobrece demais as histórias.
De novo, esse é o Moffat 2.0.
É, ele tá mais maduro nos roteiros. É. A gente teve...
Oremos!
A temporada passada foi realmente boa, então a expectativa que a gente tá com todo esse trailer e tudo mais acaba ficando grande e eu espero realmente que ele consiga atender as nossas expectativas, porque
eu acho que, vai,
acho que não tem nada melhor do que ele realmente sair sendo ovacionado pelo público.
Sim, até pra
deixando o público querendo mais.
Até porque assim, a gente fala, né, a gente tem... Não precisa nem discutir, a gente tem podcast gravado disso, que a gente fala que a gente não gosta do jeito que o Moffat toma conta de episódio. Existe, a gente tem texto no site falando disso, porque realmente, como a gente disse, o começo dele em Doctor Who era muito controverso. Ele trabalhava muito nas coisas em alguns episódios, tinha coisas muito legais, mas coisas muito mal feitas, coisas que têm sua explicação até hoje, ou mal explicadas, entendeu? Mas,
o Moffat,
fase final da fase ali do 11º, começo do 12º, até agora, ele tá dando um baile, cara. Ele tá sensacional. A gente tem um lance que tinha muito tempo que a gente não via. Como é que é a palavra disso? Uma constância na melhoria dele. Uhum. Porque assim, a gente teve a 8ª temporada... Uma curva do crescimento que não tá tendo queda, por exemplo. A gente teve a 8ª temporada. Ligeiramente controversa. Eu achei ela muito boa. Algumas pessoas acharam mais ou menos. Pessoas acharam muito ruim e droparam a série. Tudo bem, entendo. 9ª temporada, excelente.
Foi
consistente. Guinou pra cima. Exatamente, é consistente, é essa palavra que eu tô buscando. Será que a próxima, essa décima temporada, não vai manter isso e vai ser melhor do que a nona. Porque a nona, como eu falei, deu um baile. Ela foi sensacional, cara.
Com certeza, concordo.
Eu acho que agora a gente já chegou a cobrir todas as cenas do trailer, né? É tanta coisa que eu já nem lembro.
Aquela coisa do final ali, que ele tá com... Que o cara pergunta, você é louco?
Ah, eu lembrei de uma coisa que a gente não falou! Ah, eu lembrei de uma coisa que a gente não falou! Tem uma cena em que aparece o doutor com o óculos dele.
Puta,
e tem um clérigo do lado dele, é o...
Ai, é o cardeal.
Calma, e aí tem uma galera dentro da tarde e no fundão sendo sentado na escadinha,
tem o Francisco.
Tem o Papa, gente.
Não, pode não ser o Francisco.
Não.
É o Francisco.
É o Papa.
Algum
de qualquer
Papa.
É o Feliz,
Papa,
né?
Vai saber.
Festa na tarde.
Hoje é festa.
Festa na minha máquina do tempo.
Não, é que
pode
Hermes,
aparecer.
Gente.
Vai rolar um paradoxo.
É que é Messi da paróquia.
É tipo uma
festa... Quermesse temporal.
Gente, peraí. É tipo uma festa junina, né?
Isso.
É tipo... Olha aí, pra arrecadar fundos pra galera, né? Olha só que maneira.
É, sim.
Não, realmente, calma. Saindo
ainda
um pouco...
Ainda bem que não esquecemos dessa cena, porque quando a gente parou e a gente olhou... Não, pera. Tem um padre aqui. Não, olha aquele branco lá no fundo, é o Papa, uhul!
Não, então, é engraçado, né? Porque essa, como todas as outras cenas do trailer... Ela é muito rápida, né? Uhum. E a primeira vez que a gente vê, você nem percebe o que é aquilo. No máximo, você vê o... Quem não sabe, a gente não sabe se é cardeal. É. E a gente não sabe se é cardeal, a gente tá chamando de cardeal lá, o cara de vermelho.
Os cardeais sempre se vestem de vermelho e aquele cara tem uma cruz.
É, tudo bem. Vamos chamar ele
então,
o cardeal.
Então, esse cara não só é da Terra, como ele é um cardeal
tudo
católico.
Bem. Sim, é o cardeal. Beleza.
Quando Pelo a gente vê a primeira vez... Pelo menos até onde eu saiba.
É. Quando a gente vê pela primeira vez, você só consegue notar o Capaldi com óculos, que a gente não sabe se é só um Ray-Ban ou é óculos sônico, porque tem essa especulação que vai ser uma temporada com chave de fenda e com óculos.
Ah, quero.
Porque veja bem,
porque o óculos tem várias funcionalidades
eu gosto
que a
Steve
Jobs talvez não tenha.
O óculos, ele funciona e pode funcionar como um rastreador, tipo meio Dragon Ball, né? Tipo um scouter, né?
Mas qual é o poder de luta desse
Bill.
Cardeal?
Mais de 8 Bill.
Não pode ser?
8 Bill. Mais de 8 Bill, cara.
Então, o que acontece é o seguinte, presta atenção. A gente vê isso passando rápido. Quando a gente travou, né? Quando a gente foi pausando, é muito legal porque dificilmente a gente vê a tarde lotada.
Uhum.
E nisso tem um cara, o cardeal, que tá parecendo que tá fazendo a extrema unção no Capaldi.
Tá fazendo exorcismo.
Tá fazendo exorcismo. E tá vendo. E tá vendo.
Já tô vendo. Vai. Ah. Esses pessoal ali é do episódio de terror que eles vão fazer um exorcismo na tarde.
Talvez seja. Uhum. Talvez seja. A gente não sabe. O lance é...
Quero muito!
Ao fundo, tem uma galera, assim. Tem gente alta, gente baixa. O que a gente acha que é o Papa, pode não ser, mas é um cara...
Parece uma galera que ele tá resgatando,
Eu acho que isso é ligação com o episódio vitoriano. Que não... Veja bem, pessoas, historiadores, não estou falando que é vitoriano. O episódio, no passado, da Inglaterra, que pode ser vitoriano, eduardiano ou regência. Enfim, é do episódio no passado. Por quê? Porque parece ser um cardeal, um ministro católico ou... Que não é católico na Inglaterra, é...
Anglicano.
Daquela época. E na cena que vem pouco antes disso, ele fala assim... Eu sou doutor, eu salvo todo mundo e eu vou deixar você se perguntando quem eu sou ou o que eu fui.
Uhum.
Então eu acho que essa é a galera que ele salvou.
Uhum. Entendeu? Olha, pode ser, não tá de todo errado, não. Só pra fechar aqui, gente, nós não temos mais nenhuma informação, nem título, nem plot, nem roteirista.
Até o momento que a gente tá
gravando,
diretor,
claro. Dos episódios 6, 7, 8, 10, 11, 12. Então,
e especial de Natal também.
Que é o bloco B. Não, especial de Natal tá super longe, assim. Tanto que ele só começa a trabalhar no especial de Natal lá pra outubro, mais ou menos. Uhum. Então, o Moffat vai escrever lá pra frente isso. Ele deu entrevista dizendo que talvez não seja ele quem vai escrever a cena final do Capaldi, se é que o Capaldi vai regenerar.
Então,
assim, eu acredito que o especial de Natal seja co-escrito por ele e pelo Tibnall já.
Ah, isso
gostaria.
Mas
ia ser legal.
Isso a gente tá falando lá da frente.
Mas isso
ia
ser legal pra ser, vamos só puxando esse gancho, pra ser um episódio de passagem, né? Tipo, olha, eu comecei isso aqui, você vai terminar.
Ele escreveu a cena final do The End of Time.
Nada mais justo, né?
Entendeu?
Nada mais justo.
Do Davis. Então,
legal.
Assim, faz todo sentido se fosse assim. E eu, isso aqui é...
Especulação.
Mera especulação. Não, assim, minha opinião.
Falta em mercado.
Vai regenerar.
Você acha?
Eu acho. E Bill fora também. Não acho que ela vai morrer, mas eu acho que o Capaldi vai regenerar.
Gente, calma, acabou de... Nem entrou ainda, calma.
E vai entrar uma companhia nova na temporada do time. Não, é a minha aposta.
Ai, eu acho que isso é possível de acontecer, mas eu não queria que acontecesse.
Pra zerar. Eu também não queria. Eu queria o Capaldi mais.
Eu acho que seria muito interessante a gente conseguir passar os dois personagens mesmo pro próximo escritor, sabe? Pra ver como que ele trabalha.
É.
Porque isso acontecia na era clássica.
É.
Às vezes era bom, às vezes não era bom, mas, sim, enfim, é uma coisa que ainda é novidade na era moderna. Então.
A gente, não tem um doutor sendo showrunado por dois showrunners diferentes.
É, o Moffat chegou a convidar o Tennant pra fazer mais uma, mas o Tennant não quis. Porque ele queria fazer mais coisas da carreira dele, não é verdade?
Sim. É, eu acredito que o Capaldi, apesar de amar Doctor Who, ele eventualmente vai chegar nisso. Em algum momento, ele vai chegar nesse momento que ele vai falar assim, ah, galera... Foi legal, foi divertido, eu amo fazer isso, eu amo assistir a série, eu amo fazer parte disso, mas tá na hora de eu parar, tá na hora de eu fazer outra coisa. Porque satura um pouco mesmo.
Cansa. Né? É cansativo.
Doctor Who é um ritmo de gravação muito cansativo. Né?
Aí eu acho que ele podia sair de lá só carregado. Não sai daqui.
Que ficou 7, eu vou ficar 10 anos.
Eu acho que...
Talvez ele seja o próximo Tom Baker, vou ficar... É, depois de vou ficar o tempo que eu quiser nessa porra até me tirarem.
Porque, quero pelo menos empatar com...
Inclusive, tem gente que especula, faz essas ligações, né? Ele funcionaria quase como um Tom Baker.
Como
agora.
Quarto doutor.
Porque ele é o
quarto da moderna, mas enfim. Mas assim, eu sei que existe uma especulação de que a BBC, pra essa nova temporada só do ano que vem, de Doctor Who, que eles gostariam que Doctor Who voltasse a ter a mesma vibe de quando o Tennant estava na série.
Tem
que era mais um doutor mais novo pra pegar uma galera mais nova.
É.
Então, às vezes, não é nem questão do Capaldi de querer ou não.
É,
Existe esse papo, sim, do doutor voltar a ser jovem. Porque o Tennant e o Smith foram as eras mais rentáveis pra série. Não adianta negar. O Capaldi é querido por todos? É. Mas não adianta. Um rostinho bonito, cara. Não, mal.
Infelizmente,
porque assim...
É infelizmente mesmo, porque o Capaldi é um ator...
Não, eu acho que não existe isso que falam de poser. Isso é uma babaquice do caralho, tá? Isso não existe. O lance é o seguinte: o que existe é. Existem fãs die hard, né? Que é o fã, tipo, a gente que consome, produz, faz tudo. E tem o fã casual. Uhum. Tem o cara, por exemplo. Quer ver um exemplo? Na minha vida, eu sou um cara. Eu adoro Star Trek, eu acho Star Trek foda, mas eu sou um fã casual. Eu não consumo muito material fora de série, eu leio um quadrinho ou outro, eu não produzo. É uma coisa assim. Tem, por exemplo, estou no Netflix, estou feliz à beça, vou assistir. Mas eu não sou tão fã quanto sou do Doctor Who. Ou seja, tem muita gente que começa a ver Doctor Who e vira uma coisa casual. E tem muita gente que começa a ver por ser um cara bonito, por ser um rostinho bonito. Tem
ou uma menina bonita.
Uma menina bonita. Então, assim, não adianta. Isso, como você falou, isso atrai, isso renta mais, entendeu? Isso faz gerar mais lucro.
Infelizmente, Doctor Who é uma série de TV e ela existe para dar lucro para essa emissora de TV. É. Então...
Pense assim.
Aliás, ele é o cofrinho da BBC.
Pense assim.
É Doctor Who, gente.
Fã inveterado que está ouvindo a gente, que é tão inveterado quanto nós. É, nós não somos estatística nesse aspecto. Eu tenho certeza, quer dizer, não 100%, óbvio. Tem alguns de vocês que a gente sabe, estão nos grupos, estão comentando, que falam que não gostam do Capaldi, não vê a hora de regenerar e estão vendo só porque é Doctor Who. Porém, tem gente que é assim, cara, que... Você não é estatística. Você, eu sei que se mudar o doutor, você vai continuar vendo. Eu sei que você aceitou a passagem.
Recentemente a gente fez até uma enquete lá no grupo e perguntou já quão empolgado você está para a temporada 10. Uhum. E muito empolgado na medida, mais ou menos.
Dropei a série.
E já desisti da série. E algumas pessoas votaram em desistir da série.
É.
E, gente, eu não julgo. Muita gente fala pra gente assim, eu parei de ver na oitava.
É.
Eu não vi a oitava e eu não vi a nona porque a oitava tava chata e eu tenho que passar pela oitava pra chegar na nona e isso é um saco.
É.
Acontece,
o que eu falo,
né?
É assim, você foi inveterado, você não é estatística pra isso. Eu sei que você vai se manter fã mudando o Capaldi ou não, ele ficando jovem ou não. Talvez você estranhe, não goste, mas você vai continuar vendo. Tem gente que só vê casualmente, só vê se for um cara que ele bate o olho e fala, olha, que cara bonitão.
Como
aí? Não, capaz já feio, acho que não quero bonito, mas enfim.
Uma companion mais bonitona também.
É.
Falando em companion e falando em saída,
uh-huh.
a gente encontra um rumor na internet de que Pearl Max estaria dando problemas no set.
É. Conta esse babado.
Então, é, encontrei num site, né? Ok, ok, a minha puguinha me contou.
Meu Deus.
Que talvez, parece que houve uma tretinha, uma discussão, uma briguinha.
Desentendimento.
Desentendimento no set entre a Pearl e o Capaldi.
Será? Caramba. Mas eles pareciam tão não. legal, amiguinhos.
Precisa aparecer na divulgação.
Fonte.
Eu não lembro a fonte. Tá, caiu na rede é peixe. Não. Mas olha só. Não, existe esse papo. Existe
não,
esse
realmente,
papo.
Eu lembro disso.
Existe esse papo. E assim, a gente tem que lembrar que o Capaldi tem décadas
de experiência.
E a Pearl veio do teatro há poucos anos. Ela é uma atriz inexperiente. Ah, mas... É a primeira experiência dela grande na televisão. Uh-huh. A pressão de ser companion de Doctor Who é altíssima.
É.
E assim, gente, pode não significar nada.
Não, eu acho.
Como pode ser determinante pra alguém virar falar, despede essa garota.
Não, mas...
Não sei.
Gente, ó, vamos lá. Opinião pessoal. É... Lembrando aí, não a gente tá falando, não a gente começou a se fumar, a gente virou a internet. O lance é o seguinte, isso soa pra mim, também não sei se é do The Sun, mas soa pra mim como papo de The Sun, sabe? Uhum. Cria uma treta aí, envolve ou a família real ou alguma coisa do Dr. Who pra vender jornal.
Menina, você viu que o Harry tá namorando?
É tipo isso, o The Sun faz isso. Ele pega assim, tipo...
Mas é verdade.
Não, tá bom, enfim, o ponto é, o The Sun tá vendendo mal, ele cria uma treta, que ele inventa, tira do rabo a treta, bota no jornal, o jornal vende que nem água, eles garantem mais um tempo publicando, uhum, entendeu? Uhum, uhum. Então isso soa muito... Porque ela não parece uma pessoa que tem tanto atrito assim. A gente sabe, isso foi divulgado amplamente, quando ela foi anunciada como companion. Dias depois teve uma peça dela e o Capaldi foi assistir. Uhum. Então, assim, eles parecem estar tendo uma química legal, estar tendo um envolvimento legal enquanto colegas de trabalho, entendeu?
Acho
que é meio estranho.
Papinho,
é
papinho.
Justamente entre os dois, né?
É.
Tipo,
a atriz, ela me parece ter abraçado mesmo a causa, porque você vê o Twitter dela, ela dá retweet em fã.
Inclusive,
em fanart,
parabéns.
Ela já tá participando, sabe? Ela tá envolvida. Ela já sabe a merda em que ela se meteu, ela sabe que o negócio é
essa
grande.
Essa meta maravilhosa.
Entendeu? Então, assim, eu acho que ela abraçou, ela tá de boa. Gente, desentendimentos acontecem,
tem
é
um
normal.
Pra isso, né?
Falha de comunicação.
Vocês realmente acham que a Jenna nunca brigou? Que a Amy lá, a Karen nunca brigou? Gente, é normal, acontece. Não, isso não é determinante pra nada, entendeu?
E talvez realmente seja apenas especulação e rumores, gente querendo agorar alguma coisa,
exatamente,
sabe?
Exatamente.
Porque assim, a galera que não gosta do Dr. Who e gosta de criar uns negócios pra tentar... Minar, sabe?
Mas
tá dando treta pra ver se acaba da vez.
Quando um produto dá muito certo, isso é comum, isso é do ser humano. Quando uma coisa tem muito volume e ela dá muito certo, muita gente, às vezes, cria ou odeia de graça, entendeu?
Com certeza.
Coisas boas criam hate de graça. O que eu dei uma parada aqui, foi dar uma olhada no nosso Twitter. Parabéns, inclusive, pra Débora Ribeiro, que provavelmente escuta a gente, que ela fez uma fanart da Bill. E ela tagueou a gente, o Dr. Ruth Vila de Fora e a Pearl Mac. E a Pearl Mac, além de dar retweet, respondeu pra ela.
Ai,
foi muito bonitinho.
Que fofa.
Cara, eu achei muito legal. E aí
nós estamos citados nesse tweet.
É esse tipo de coisa que eu não consigo conceber que isso realmente seja real, sabe?
Exato. Ela é muito carinhosa com suas. Ela dá pra perceber que ela já... Ela é sorridente, ela é alegre. Ela não é tão lancuda.
Ela é gente boa.
Ela é gente
é
boa.
É o contrário da Jenna.
Não,
tipo,
a Jenna é legal.
A Jenna Coleman é simpática.
É que a Jenna é mais contida, ela é mais inglesa.
Mas
sabe?
Ela é bem simpática, sim.
Mas a Pearl Mac, ela é muito aberta, ela é muito... Ela é muito Scary Spice, sabe?
É bem reservada. A Jenna é a Posh.
É.
E a Bill é Scary.
E a Amy é a Ginger. E
a Rose
é a Baby.
Temos todas as Spice Girls no nosso companheiro.
Gente, que porra é essa, cara? Eu tô muito confuso.
Aqui é Inglaterra, aqui é Girl Power.
Tá, okay,
a próxima companheira vai ser Sporty.
Exato.
É, então vamos lá. Talvez a Shona fosse Sporty, né?
Chama pra companheira!
Não, chega, não, calma.
Chega.
Gente, calma.
Não,
esse é um podcast, esse é um da BRCast de especulação sobre a temporada que está por vir. A gente já tá aí cantando bola do fim. A gente nem começou ainda, calma. O ponto é, a gente teve esses 5, 6 episódios aí com um roteiro levemente explicado, o plot. A gente teve esse trailer, mas nada está escrito em pedra, né? Uhum. Tudo pode mudar.
Olha, são pedras, que interessante.
É, exatamente. Nada está escrito em pedra, tudo pode mudar, a gente pode estar errado, a gente pode estar certo. O ponto é, pergunta para vocês que estão ouvindo a gente e pra Letícia, pra Thaís e pra mim. Letícia, numa nota de 1 a 12, passando pelo 8,5, que sabemos aí...
E pelo Balearde.
E pelo Balearde é muito na frente, né? Seria uma nota talvez um 0, talvez um dividido por 0, ou dividido por 1, que não dá, né?
Ai, meu Deus,
assim, enfim,
dividido por 0.
Dividido por 0, isso. Eu não sou bom em matemática, sou de humanas. Qual é o lance? De uma nota, de Hartnell a Capaldi, o quão empolgada você está para essa temporada... Depois de assistir esse trailer.
Isso é pergunta que se faça, Capaldi, óbvio.
Ou o curador,
né?
Que é o Tom Baker.
Então, curador. Não, além. Tipo, o que tiver de máximo possível. Tanto que assim, tipo... Eu acho que eu fui assistir o trailer antes mesmo de ter visto o especial de Natal. E eu já cheguei lá no Facebook pra você. Olha o trailer, comenta comigo.
A gente falou pra gente ver o trailer, porque no dia do Natal a gente não tava em casa.
É verdade.
E aí a gente chegou em casa e tava lá a mensagem da Letícia: vai ver o trailer.
Pelo amor de Deus,
e a gente não tinha assistido o especial também.
Ainda não.
É
verdade. E você, Thaís? Uma nota aí de Hartnell a Capaldi. Qual o seu nível de empolgação para a 10ª temporada, pós assistir esse trailer maravilhoso que a gente viu bilhões de vezes?
Não me odeiem.
Não, ó, não começa. Não, é 2017, não começa arrumando treta.
Não, não é treta. Eu tô empolgada na medida. Eu diria que é um Tenant, assim. Eu quero ver.
Não, tudo bem.
Eu tô empolgada.
Tá,
mas a gente 10, tem 10 é sempre que lembrar que é uma temporada do Moffat.
É, pode dar certo, pode dar errado.
A gente tem sempre que lembrar que a pressão sobre os ombros dele está enorme, porque é a última temporada no Moffat.
Não, peraí.
Então tem o medinho.
Não, calma.
Dele cagar.
Não considere medo, considere empolgação.
Não, eu tô empolgadíssima, eu quero ver a Bill
a
muito.
A empolgação é 12?
Ah, sim, eu acho que sim. De novo, é o medo do Moffat, que toda vez que ele quer fazer uma coisa escalafobética, ele erra. Ele é o tiro no pé. Eu espero que ele tenha, como a gente disse aqui, aprendido com os erros e nos entregue uma temporada fenomenal. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Mas é esperar pra ver.
Sim, sim. É.
Eu quero saber de você agora.
Como está a sua
empolgação?
De Hartnell a Capaldi.
Não, eu tô. Apesar de considerar isso que você tá falando, última temporada do Moffat, a pressão é grande, ele não trabalha muito bem sob pressão. Blá, blá,
isso.
Blá. Tem tudo isso, a gente sabe, a gente discutiu aqui por mais de uma hora. Mas o meu nível de empolgação tá 12. Tá,
sim.
Tá Capaldi.
Não, sim.
Olha, eu vou te dizer que faz muito tempo que eu não estou empolgada com algo de Doctor Who.
É,
sim. Porque assim, pra nona temporada, depois da oitava temporada, eu tava assim... A gente vai ter...
Não vai saber que ia ser mais uma temporada contida da Coma, né?
É.
Que a gente queria uma companhia nova há algum tempo.
Nossa, demais. Né? E então assim, faz muito tempo que eu não tô tão empolgada... Eu acho que a minha empolgação, ela é uma soma do especial de Natal com o trailer, porque vocês falaram um monte, eu logo escutei um podcast porque eu precisava de pessoas pra conversar comigo a respeito do especial de Natal, e eu adorei que vocês também adoraram, tanto quanto eu.
Sim,
então,
ótimo.
Assim,
engraçado,
pra mim...
Engraçado, tem muita gente que não gostou.
Mas também tem muita gente que não gostou de Rogue One, e eu também não tô entendendo qual que foi,
não,
né?
Não dá pra entender.
Mas enfim...
Não dá.
Mas assim, pra mim o negócio tá escalando, sabe? A empolgação tá escalando.
Panela de pressão, né? Tá.
É, e eu tô querendo muito ver mais coisas que vão lançar a respeito
da
série.
Até abril vai sair mais coisa.
Deu vontade,
né?
Agora de voltar pra buscar as fotos das gravações pra ver se a gente consegue descobrir mais coisas, sabe? E fazia muito tempo que eu não me sentia assim com o Doctor Who.
Sim.
Então eu tô muito animada.
Olha aí, que
muito
legal.
Feliz.
É, eu também, tô felizão. É, eu estou animado por estar animado. Esse é o lance, né? É, cara, eu acho que vai ser bom. Companhia nova sempre é muito bom, sempre dá... É o que a gente tá falando.
É um
ar novo, é.
Porque
assim, existem dois momentos em Doctor Who que você ganha esse fôlego novo. Quando troca o Doutor, obviamente, e quando troca a Companion.
Uhum.
E a gente tá tendo um Doutor que, querendo ou não, o Capaldi ainda é novo. Ele ainda... Essa é a terceira temporada dele, entendeu? É, já tá arrumando pro fim, em tese, mas ele ainda tá... A gente ainda tem muita faceta dele pra ver.
Uhum.
Entendeu? E ela é completamente nova, e a gente ainda tem o fator Nardole também. Nossa. Que a gente só viu em dois episódios.
Aliás,
em um episódio...
Deixa eu falar que eu não falei, né? É, no ano passado, quando a gente viu The Husbands of River Song, eu achei que o Nardole foi chatinho.
Ele foi...
Eu fiquei meio assim, aí vieram as notícias de que ele estaria na 10ª temporada, eu falei, ai, lavei mais um chatinho pra atrapalhar a Bill, foi o que eu pensei. E aí vendo o episódio de Natal agora, né, o Dr. Mistério, do Ghost, Cara, ele tá legal.
Ele
e
é
foi
legal,
o que
né?
a gente falou. Ele já deve ter viajado com o Capaldi pra caramba. Sim. Ele já deve ter... Meu, ele sabe pilotar a tarde.
Ele foi pro Império Bizantino
e ficou
um tempo lá tirando folga, cara.
De experiências já em viagens na tarde. E eu acho que ele vai ser um toque excelente pra temporada.
Eu acho que
eu tô empolgada.
Tem potencial pra ser uma coisa muito legal.
É um trio, exatamente.
É um trio, tem todo... Você tem que pensar que agora você tem três perspectivas de episódio,
né?
É,
muito legal.
Ó, se for bem trabalhado, você pode fazer um episódio que gira em torno do Nardô, um episódio que gira em torno dela, um episódio que gira em torno só do Doutor. Um episódio dentro da tarde,
cara,
a gente nem sabe. Tem tanta coisa.
As possibilidades são infinitas.
A gente, inclusive a gente tá falando, né, que isso é bem comum. Episódios que é comum ter só o Doutor, né? Uhum. Sem as companhias. Tipo, ah, vai lá. A Companion aparece 2 segundos pra falar, ah, tô aqui tomando um sol. Né? E tipo, ela some o episódio todo, talvez o Nardô também, e apareça só o Doutor. Vamos ver se vai manter. São legais, costumam ser legais esses episódios, né?
A gente tem muita coisa pra ver, ainda vai ter um, provavelmente, mais lá pra frente, bem pra frente, um outro trailer mostrando pedaços
vai ter mais
do que tá
ainda,
por vir ainda. Ainda tem Missy pra vir, ainda a gente não tem certeza...
A promessa de Gallifrey.
A gente não tem certeza onde os Daleks e os Movlens entram ainda. Então, assim, esse trailer, ele foi é o lance, é a droga, né? É a primeira dose, que agora a gente tá travado,
eu quero,
né, cara?
Mais, eu
a gente
quero
tá travado
mais.
Nas pedras da pedreira, né, cara? Porque, meu Deus, tá complicado, mas óbvio, como sempre, como em todo...
Vai ser difícil esperar até abril, gente.
Vai ser, cara. Vai
mesmo.
Ser. Mas até lá ainda tem muito dado BR Cast falando de outras coisas, temos uns aí pautas já preparadas, já preparamos as pautas. Tem os nossos outros projetos paralelos, tem um monte de coisa, tem coisas boas pra vir antes da série começar.
Se vocês tiverem ideias, né, pra gente gravar podcast, pode mandar.
Sim, chame.
Por favor.
E, claro, a gente falou, como sempre, como todo final de podcast, sempre que a gente pergunta a opinião dos que estão na mesa, que não é necessariamente uma mesa, nós estamos sentados um na frente do outro, em triângulo aqui nessa amizade muito legal.
Num trio,
assim como o trio da tarde, justamente.
Olha lá.
Então a gente quer saber de você, você que tá aí na sua casa, aproveita. Você que tá aí na sua casa aproveitando o seu finzinho de férias, você que tá no trabalho escutando pra dar aquela animada, né? Porque trabalhar como mediano cansa um pouco, você que tá no caminho, porque você tá fazendo faxina em casa, lavando a louça, tem muita gente escutando a gente lavando a louça. A gente quer saber a opinião de vocês, qual o nível de empolgação de vocês de Rádio Nova Capaldi pra essa próxima temporada, baseado no trailer, baseado nas informações que estão saindo. Só que pra isso, obviamente, vocês precisam de um caminho, vocês precisam do caminho das pedras ali,
Meu Deus, é muita pedra! Do caos da Pokémon de pedra tá dominando aqui.
Da estrada de tijolos amarelos, qual é o caminho aí, a caixa de correio da rede, a web? Qual é o Gmail, o webmail, o AOL, qual o e-mail do Dr. Brasil pessoal entrar em contato com a gente?
podcast@drbrasil.com.br.
Tem também, como sempre, aquela pessoa que às vezes ela não tá ali, ela não tá afim de mandar e-mail, porque é uma coisa muito formal, tem que botar assinatura, é muito botão pra apertar. Às vezes é uma pessoa moderna, às vezes é uma pessoa, um jovem aí de 13, 14 anos que nem tem e-mail, mas ele tem o quê? O pássaro, que vem voando,
meu
dando
bem.
Rasante assim, que passa por cima da tarde, passa por cima do tanque já congelado, faz tudo. Qual é o Twitter, agora verificado com a marquinha bonitinha lá, é um pássaro com pedigree. Qual é o Twitter do Dr. Who Brasil?
twitter.com/DrWhoBrasil.
Temos também o log aí, o cara livro, o Facebook do Dr. Brasil, que tem postagens bombando aí. Essa semana fizemos a postagem da publicidade zoada do nosso atual presidente aí, que gente boa também mata.
O meme da semana.
O meme da semana. E temos aí, né, o gente boa também rouba tardes. Então, onde a pessoa vai saber? Existem duas redes sociais onde a pessoa com certeza vai ver onde gente boa rouba tardes. Uma delas é o Facebook, que é o...
facebook.com/DrWhoBrasil.
E o outro é o Instagram. O Instagram do Dr. Brasil ali, a lomo digital do Dr. Brasil, que é o...
instagram.com/DrWhoBrasil.
Todos sabemos que todas as redes sociais do Dr. Brasil é /DrWhoBrasil. Então é só você ir lá, procure a gente, dê like, siga, dê share, compartilhe. Que a gente quer saber o nível de empolgação de vocês, pra gente se animar mais ainda e animar vocês, vocês ficam animados.
Manda suas teorias.
Manda teorias.
Entendeu? Manda o que vocês acham. Fala assim, não, vocês erraram nisso aqui, eu acho que é assado.
Sim.
Ou, não, eu concordo nisso aí mesmo, foi o que eu pensei. Fala tudo o que vocês quiserem.
Quero saber como é que a galera acha que vai conseguir conectar o finalzinho desse especial de Natal lá com a Unity Internacional, com o carinha que filtrou a Unity, com todas
coisa.
Essas coisas que a gente falou.
Olha, é verdade.
Vai ser
Caramba,
babado,
quase,
vai ser
quase,
vai ser tiro.
Quase que eu esqueci disso. Bomba. É, temos aí a sinopse desses episódios, tem episódios sem sinopse e tem ganchos aí da Unity, dos seres de cérebro lá maldito lá que infectaram o cara da Unity. Então, assim,
trabalho. A gente vai ter a volta de uma amiga.
É verdade, é verdade. Trabalho de casa pra vocês que estão vendo, ouvindo, no caso, o podcast, viram o trailer e viram o episódio de Natal e estão aí com essa parada de pressão rodando aí. Manda um e-mail pra gente com a teoria de vocês pra esses próximos episódios, como a Unity vai entrar, como a Alexia lembrou, como vai ser o desempenho da Pearl Mac aí, da Bill, nessa próxima temporada. A gente quer saber de vocês, porque, como eu sempre digo, a interação de vocês é o combustível desse podcast, é o que vai ter mais vontade de fazer, e a gente tava com muita saudade disso, porque 2016 foi um ano sem série, com pouco podcast, então a gente sente falta dessa interação, desse tete-a-tete, bate-bola.
Manda e-mail!
Manda felicidade pra gente, manda mais material pra gente poder discutir aqui.
E é isso, gente.
Ficamos na expectativa de 2017, dessa nova temporada serem sensacionais.
Sim, que a décima temporada seja a melhor e seja melhor que a última. Essa é a expectativa que eu sempre tenho. Espero que vocês tenham curtido o podcast, espero que você vá curtir a décima temporada, tenha curtido esse trailer e até a próxima.
Falou!
Falou, tchau, tchau!